Esta reunião, como todos os senhores deputados sabem, a ordem do dia é longa. Hoje temos pela primeira vez a senhora Ministra da Saúde, temos também connosco a senhora Secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, e portanto bem-vindas à Comissão de Saúde. O dia é longo. Nós vamos ter a audição da senhora Ministra, num primeiro ponto, a requerimento do PS para prestar esclarecimento sobre a demissão do diretor executivo do SNS, daquele e da sua equipa. Depois, a requerimento do Chega para prestar esclarecimento sobre emergência médica. E, finalmente, a requerimento do PSD e requerimentos orais do Chega e do PS sobre o plano de emergência para o SNS. Nós, em reunião de mesa, portanto, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, desejamos-vos boas audições. Sejam muito bem-vindas a esta comissão. Obrigada pela disponibilidade para juntarmos todos os temas e, como é a primeira vez que aqui se encontra, desejamos-vos muito sucesso na vossa missão e no vosso trabalho. Em reunião de mesa e coordenadores, face às grelhas que foram aprovadas em conferência de líderes, nós fizemos aqui uma gestão do tempo e, portanto, reduzimos tempos de intervenção e eu quero agradecer, reduzimos e fizemos aqui uma gestão dos tempos de intervenção e, portanto, quero agradecer a todos os grupos parlamentares também esta disponibilidade. Passando já para o primeiro requerimento do PS, demissão do diretor executivo do SNS e da sua equipa, teremos, em termos de grelhas de tempo, uma intervenção inicial do grupo parlamentar requerente do PS, de 4 minutos, no máximo. A senhora Ministra depois terá 4 minutos e depois teremos a primeira ronda com os tempos aprovados em conferência de líderes. A senhora Ministra depois terá aqui, em vez de ser pergunta-resposta, o que acordámos entre todos é que seria feita a pergunta entre todos, por todos, e depois a senhora Ministra responderá em bloco. Finalmente, na segunda ronda, temos inscrições individuais dos senhores deputados, que têm no máximo 2 minutos cada para intervir, e no final a senhora Ministra, ou a senhora Secretária de Estado, como a senhora Ministra entender, fará uma resposta no final da ronda, dispondo do tempo correspondente ao conjunto das intervenções. Pronto, em termos de metodologia de trabalho é esta e vamos então dar o início ao primeiro ponto, à audição. E passava já a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado João Paulo Correia. Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados, bom dia. Sr. Ministro, desde a primeira hora que ficou visível a todo o país que a Sra. Ministra queria afastar a direção executiva do SNS, queria afastar o Dr. Fernando Araújo. E ao longo das semanas até o anúncio da demissão da direção executiva, publicamente também a Sra. Ministra nunca deixou de manifestar essa intenção de afastar a direção executiva. Desde o mail que enviou ao Diretor Executivo pedindo um relatório do balanço da reforma em curso, até uma notícia que não foi desmentida por si nem pelo Ministério de que queria retirar competências à Direção Executiva, até à reunião que a Sra. Ministra marcou com o Diretor Executivo para a entrega do relatório que a Sra. Ministra pediu. E lembro que quando pediu o relatório do balanço ao Sr. Diretor do SNS, o mail caiu na mesma hora na comunicação social, portanto um pedido atípico, diria até hostil, para transmitir a intenção do Governo e da Sra. Ministra de afastar a Direção Executiva. E como estava a dizer, a Sra. Ministra marcou uma reunião com o Sr. Diretor Executivo do SNS para a entrega do relatório, um relatório que a Sra. Ministra pediu, que considerou importante, que valorizou, e depois não aparece, não comparece à reunião que a Sra. Ministra marcou. deixando o diretor executivo pendurado, com um relatório na mão, que certamente seria altamente valioso aquele momento para trocar impressões com a senhora ministra, para fazer o balanço na primeira pessoa. A senhora ministra, mais uma vez, teve uma atitude que, do nosso ponto de vista, foi desrespeitosa para com a equipa da direção executiva e para com o doutor Fernando Araújo. No dia 23 de abril, o doutor Fernando Araújo e a sua equipa anunciam a demissão, demissão que, do ponto de vista do Partido Socialista, foi forçada pela senhora ministra e pelo governo, por tudo aquilo que acabei de explicar. No dia 22 de maio, o governo anuncia o novo diretor executivo do SNS. Hoje é dia 5 de junho, contamos pela primeira vez com a senhora ministra no Parlamento. Estávamos a contar que a senhora ministra comparecesse ao debate agendado pelo PST sobre o estado do SNS e infelizmente não contamos com a presença da senhora ministra, é a primeira vez que está no Parlamento, a requerimento do Partido Socialista, mas como estava a dizer, hoje é dia 5 de junho e ainda não temos a nova direção executiva em funções. Ontem soubemos pela comunicação social, e a pergunta que lhe faço, a primeira pergunta que lhe faço é essa, se confirma que a CRESAP ainda não tem o processo referente ao novo diretor executivo, porque, conforme determina a lei, o parecer da CRESAP não é vinculativo, o Conselho de Ministros pode liberar, independentemente do parecer da CRESAP, mas julgo que o Governo não tem intenção de menosprezar por completo o parecer da CRESAP. Já anunciou o novo diretor executivo sem sequer ter a avaliação da CRESAP. Só isso é um mau princípio. Mas agora, estar a pendurar o SNS durante semanas a fio sem a nova direção executiva, porque a direção executiva que está em funções, senhora ministra, é a direção executiva que a senhora ministra rejeitou, afastou, não quer trabalhar com o doutor Fernando Araújo, nem quer trabalhar com aquela equipa. E o que seria de exigir é que nesta altura do campeonato, no dia 5 de junho, já estivesse em funções do novo diretor e a nova direção executiva. E isso não acontece. Oh, Sr. Ministro, o SNS tem 150 mil profissionais, faz milhares de consultas, de cirurgias, todos os dias. É a máquina mais complexa de gerir da administração pública em Portugal. E é inacreditável que a senhora ministra e o governo estejam a trabalhar e elaborar um plano de emergência que foi feito com uma empresa privada, com uma consultora, e não com a nova direção executiva, nem com a atual, nem com a nova. Isso é inacreditável, como é que a nova direção executiva, que não está em funções, portanto não pode dar nenhum contributo para o plano de emergência, e a mesma coisa para o plano de verão. Portanto, senhora ministra, a pergunta que se coloca é quando é que teremos a nova direção executiva em funções? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Ministra da Saúde e tem também 4 minutos, Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os senhores deputados, agradecer esta oportunidade e, naturalmente, ir direto à questão para usar os 4 minutos da forma mais informativa possível. Relativamente, Sr. Deputado João Paulo Correia, deixe-me dar-lhe aqui algumas datas que eu penso que são importantes para enquadrar muitas das questões que coloca e que são muito importantes aqui esclarecer. A primeira reunião que tivemos, e neste caso que eu tive enquanto Ministra da Saúde, depois de tomar posse, ainda estava até em constituição o gabinete, foi no dia 9 de abril e foi com o Sr. Professor Fernando Araújo. Ou seja, foi de facto a primeira reunião que tive, pelas razões que me dispenso de aqui clarificar, porque naturalmente, sendo o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, era mais do que evidente que seria a primeira pessoa com quem teria naturalmente de falar. Portanto, isto foi no dia 9 de abril. A 17 de abril, alguns dos despachos que o Sr. Professor Fernando Araújo nos tinha trazido nesta primeira reunião como sendo absolutamente fundamentais e prioritários e que já tinham sido, pelo menos para os primeiros 3 meses do ano, produzidos pelo anterior governo, pelo Secretário de Estado Ricardo Mestre, foram de imediato reproduzidos. Ou seja, quer eu, quer o professor Joaquim Sarmento, o Ministro de Estado e das Finanças, pegámos exatamente naquilo que nos foi pedido, exatamente para não haver interrupção da continuidade dos trabalhos que estavam a acontecer no Serviço Nacional de Saúde, e reproduzimos todos os despachos. Eu depois posso clarificar um por um, se o Sr. Deputado e se os senhores deputados deputados assim entenderem. A 23 de abril, de facto, foi enviado um e-mail através do meu chefe de gabinete, aliás, foi uma das coisas que nós combinámos também em termos do modelo de digamos, de contacto, com o pedido de informações relativamente àquilo que era, digamos, a gestão através da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, onde, é verdade, esse despacho é conhecido, portanto nós não o mandámos, enfim, não vale a pena estar a gastar muito tempo, mas eu vou ter que lhe dizer que nós não mandámos o despacho para a imprensa, como calcula. Agora, é verdade sim que o despacho apareceu, ou pelo menos certos do despacho apareceram na imprensa, e ao aparecerem na imprensa nós fomos imediatamente questionados. Mas deixe-me dizer, Sr. Deputado, ligando já este tema com o tema do 23 de Abril, em que o Sr. Professor Fernando Araújo apresenta a sua demissão, eu também quero dizer-lhe que estava em Bruxelas e soube, pelos jornais, que um minuto depois de ter entrado na nossa caixa de correio do Ministério da Saúde o aviso, já vou ser mais clara, de que o Sr. Professor Fernando Araújo e a sua equipa tencionavam renunciar em data a definir, já lá vamos, porque isto é muito relevante, e eu acho que é muito importante a pergunta que o Sr. Deputado fez, eu também tenho que lhe confessar que também sou pelos jornais, exatamente no dia 23 de Abril, que o professor Fernando Araújo e a sua equipa tinham como intenção, de facto, de renunciar. E então a pergunta coloca-se, então até 23 de Abril não tinha a noção de que poderiam renunciar? E a resposta é não. Não. Não, e reafirmo-lhe, não tinha nenhuma razão, nem o Governo nenhuma razão para não querer trabalhar com o professor Fernando Araújo e com a sua equipa. Devo recordar-lhe que fui convidada pelo professor Fernando Araújo para trabalhar com ele e trabalhei durante um ano no Hospital de Santa Maria. Devo-lhe dizer, inclusive, que a única matéria onde efetivamente, e isso eu compreendo e o Governo também compreende, poderia e poderá, naturalmente, haver discordância, e há seguramente, e podemos discutir isso, era relativamente àquilo que são as atribuições da Direção Executiva. E deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, o seguinte, o estatuto feito pela Ministra Marta Temido é exatamente, ou define exatamente, as competências, a grande inovação do Estatuto SNS, depois da Lei de Bases, é exatamente a Direção Executiva que vem, como é justificado, daquilo que foi, digamos, a experiência na Covid, e nomeadamente a articulação operacional em rede do Serviço Nacional de Saúde. E a partir desse estatuto cria-se, aliás, esse estatuto mantém os ACs, esse estatuto mantém as ARS, esse estatuto diz que a Direção Executiva tem um determinado tipo de funções. E o Governo atual, já enquanto, enfim, candidata a candidatura à AD, já tinha no seu programa eleitoral e depois ficou no programa do Governo, que não foi rejeitado por este Parlamento, que efetivamente nós iríamos rever, digamos, as atribuições da Direção Executiva. E foi a única coisa, para lhe dizer com toda a seriedade, foi a única coisa que, naturalmente, a equipa do Sr. Professor Fernando Araújo e o Professor Fernando Araújo sabia que ia acontecer. Muito bem. E terminando já, só para lhe dizer que até esse nível, e não, naturalmente farei o mesmo que o Sr. Professor Araújo fez na audição, obviamente não vou estar aqui a detalhar as conversas que tivemos, essas são para nós e ficarão connosco, mas dizer-lhe que a única matéria que ficou muito clara nas reuniões que tivemos é que iríamos cumprir o programa do Governo. E nada mais, Sr. Deputado. Por isso eu vou terminar, porque tenho mesmo de terminar, mas estou completamente disponível para continuar este debate e continuarmos a conversar sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Ministra.
Sr. Presidente, fiz uma pergunta que não foi respondida pela Sra. Ministra, que peço que considere de cabal importância. Quando é que a nova Direção Executiva entrará em funções?
Muito bem. Sr. Deputado.
Sra. Ministra. Peço desculpa, Sr. Deputado, comecei pela primeira parte. Vamos lá ver, a nova Direção Executiva só poderá tomar posse quando tiver, e se tiver uma avaliação, como disse muito bem, positiva da CRESAP. Não seria possível, eu recordo que quando fui nomeada para o Hospital de Santa Maria, ainda não tinha ido à CRESAP, fui nomeada e só fui 3 semanas depois, isso foi durante o governo de Vossas Excelências. Deixe-me dizer só uma coisa, a indicação da pessoa que foi convidada pelo governo para, o Dr. Gandra de Almeida, para dirigir a direção executiva foi feita naturalmente depois do Sr. Professor Fernando Araújo nos ter dito exatamente qual era o momento em que queria sair. E esse momento, eu não tive tempo para o dizer e peço desculpa, foi exatamente no dia que nos apresentou o relatório. O relatório foi pedido com 60 dias e posso explicar porquê 60 dias e não 30. E o Sr. Professor Fernando Araújo, nessa reunião que o Sr. Deputado João Paulo Correia refere, que eu não estive presente, depois posso explicar o que é que aconteceu, eu não sabia, vou voltar a dizer nesta Câmara, eu não sabia que o Professor Fernando Araújo me ia entregar este relatório de 800 páginas. Não sabia. De qualquer das maneiras, não sabia, de qualquer das, porque o professor Fernando Araújo, e eu penso que legitimamente, tinha 60 dias para apresentar o relatório e decidiu apresentá-lo mais cedo. Isto é completamente legítimo tê-lo feito. Não seria minimamente adequado anunciar, até por respeito institucional, anunciar nenhum nome para a direção executiva e muito menos esse nome começar a fazer convites que tinha que fazer para constituir a sua direção executiva e mandar os papéis à CRESAP com o Sr. Professor Fernando Araújo, ainda sem nos dizer qual era o dia em que o Sr. Professor Fernando Araújo decidia renunciar. E sim, está em funções e terá que estar em funções, e falo com ele várias vezes, exatamente porque ainda não saiu, como é óbvio, não é? E vamos fazer todo o processo, naturalmente, até à CRESAP emitir os seus relatórios.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Ministra. Passamos agora para a primeira ronda. Peço também o estrito cumprimento do tempo e nesta primeira ronda tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sra. Presidente. A Sra. Ministra acabou de nos dizer que não tinha noção que a reunião agendada com o Dr. Fernando Araújo seria para entregar o relatório que a Sra. Ministra pediu ao Dr. Fernando Araújo e que era público, através do famoso mail que caiu na imprensa. No mínimo espantoso, como é que a Sra. Ministra consegue dizer que aquela reunião não era para a entrega do relatório que a Sra. Ministra tinha pedido ao Diretor Executivo que estava a demissionar. E a pergunta que lhe coloco então é que, para que efeito foi marcada a reunião? Que a Sra. Ministra confirmou a sua presença na reunião, o Dr. Fernando Araújo foi reunir com a Sra. Ministra, e então qual era o motivo da reunião? Porque quando o Dr. Fernando Araújo se apresentou ao Parlamento no âmbito deste mesmo requerimento do Partido Socialista, aproveitou até para fazer um balanço curto, dentro do limite dos tempos, sobre o balanço da reforma em curso, e nunca deixou transparecer que a reunião não era para apresentar o relatório. Por isso, e da mesma forma, também lhe pergunto, Sra. Ministra, como é que a Sra. Ministra considerou que o relatório que pediu era tão importante para o início das suas funções, para a tomada de determinadas decisões do Governo? Como é que a Sra. Ministra, na reunião que tem com o Diretor Executivo, sabendo que ele está a concretizar um relatório a pedido da Sra. Ministra, não lhe ocorre que a reunião era exatamente para entregar o relatório e debater consigo aquilo que são com o balanço e as conclusões do relatório? Isso é no mínimo espantoso. A Sra. Ministra falou há pouco da reforma que está em curso, e ainda bem que reconhece que existe uma reforma em curso, e essa reforma já tem um balanço que está no relatório. O Dr. Fernando Araújo, na Comissão Parlamentar de Saúde, trouxe-nos alguns dados muito valiosos daquilo que é a execução da reforma, mas há aqui uma questão de fundo, Sra. Ministra, e a Sra. Ministra há pouco disse que havia divergências, e aquilo que é importante saber é quais são as divergências que o Governo e a Sra. Ministra têm com a reforma em curso, ou com a Direção Executiva, e também é importante saber que tipo de retrocessos, de interrupções dessa reforma, que alterações estão na agenda do Governo relativamente à reforma em curso. A Sra. Ministra tem aqui uma oportunidade de ouro para poder dizer ao país se a reforma lançada pelo anterior Governo vai merecer da parte deste Governo, dada alguma alteração de fundo, algum retrocesso? É a altura da Sra. Ministra partilhar aquela que é a estratégia do Governo com o Parlamento, é hoje, é agora, essa altura, porque, repara, Sra. Ministra, o Dr. Fernando Araújo, quando foi nomeado Diretor Executivo do SNS, mereceu um aplauso quase unânime da opinião pública, desde o setor até o Sr. Presidente da República, e foi considerada a pessoa melhor colocada para lançar a maior reforma organizacional do SNS desde a sua criação, dos últimos 45 anos. E claro que o país e o próprio setor ficam em sobressalto com a demissão do Dr. Fernando Araújo e com a percepção, a Sra. Ministra disse há pouco que nunca lhe ocorreu demitir o Dr. Fernando Araújo nem a sua equipa, mas aquilo que pareceu não foi nada disso, aquilo que pareceu é que sempre o quis e desde a primeira hora, porque os comportamentos que teve, desde o tal mail que eu na praça pública, até que a Sra. Ministra não cuidou de corrigir, portanto, o seu silêncio corroborou essa intenção hostil e musculada de tratar, de outra forma, a direção executiva do Dr. Fernando Araújo, até à reunião que a Sra. Ministra não apareceu, marcada por si, não apareceu à reunião com o Dr. Fernando Araújo, uma forma desrespeitosa e hostil de tratar a direção executiva. Isso mostra de que pode estar em causa, desde a primeira, uma intenção do Governo de alterar a reforma em curso. E esta é uma oportunidade única que o Governo tem, a Sra. Ministra tem, de dizer ao Parlamento e dizer ao país que alterações estão a ser programadas pelo Governo e dizer de forma clara e objetiva. Como estava a dizer há pouco, a maior reforma organizacional do Serviço Nacional de Saúde e o aplauso e a confiança que a anterior equipa tinha foi fundamental para que o setor se mobilizasse nesta reforma e foi fundamental para que os primeiros resultados aparecessem. O Dr. Fernando Araújo partilhou connosco um dado que é transformador, revela a transformação, o impacto da reforma, que é o prazo da contratação de médicos por parte das unidades do SNS, que poderia chegar a um ano ou mais de um ano, e agora a contratação de médicos para as unidades do SNS pode fazer-se em poucos dias. Isto transforma por completo aquilo que é a gestão, a eficácia da gestão, a modernização, porque esse foi um dos principais objetivos da missão desta direção executiva, que tinha apenas 15 meses quando teve que se demitir, porque se considerou, o Dr. Fernando Araújo disse aqui, que se considerar um obstáculo ao atual Governo. E não é à toa que o Dr. Fernando Araújo, agora não vamos aqui desconsiderar por completo esta consideração, e este desabafo do Dr. Fernando Araújo e da sua equipa, que se consideraram um obstáculo ao atual Governo naquilo que é a reforma em curso lançada pelo anterior Governo do Serviço Nacional de Saúde. Por isso, Sra. Ministra, diga aqui quais são as alterações, quais são os retrocessos, as interrupções, aquilo que o Governo tem delineado relativamente àquilo que herdou na reforma do SNS. Obrigado, Sr. Presidente.
Portanto, eu chamo a atenção para os que me pareceram surpreendidos que esta grelha foi aprovada em conferência de líderes. Portanto, não há estados de alma sobre a grelha. Segundo lugar, acordámos que, em reunião de mesa e coordenadores, que esta primeira ronda seria feita e os tempos são o que a conferência de líderes e a intervenção por ordem dos partidos é o que a conferência de líderes aprovou. Portanto, qualquer reclamação é com os vossos, é com os líderes de cada grupo parlamentar. Por isso, passo já a palavra e, portanto, seguindo a ordem que foi aprovada e que, aliás, consta do nosso regulamento, passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Miguel Guimarães. Tem 8 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprirei os 8 minutos, seguramente. Bem-vinda, Sr. Ministro da Saúde, Sra. Secretária de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Eu vou aproveitar esta intervenção do nosso Sr. Deputado João Paulo Correia, que abordou vários temas para além da questão da direção executiva do SNS, até de alguma forma foi à questão do plano de emergência para a saúde, para começar por exatamente dizer que relativamente ao plano de emergência para a saúde, E para nós fecharmos definitivamente a questão da consultora, seria imprudente da parte do Ministério da Saúde, que vai desenhar um plano de emergência para responder àquilo que são as necessidades dos nossos cidadãos, não saber exatamente os dados, como é que estão os dados dentro do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é natural, como acontece nestes casos, pedir a uma consultora que analise os dados que existem para o plano de emergência responder àquilo que são as necessidades das pessoas. Mas isto, enfim, lá chegaremos a este tema, mas como abordou esta questão, eu não pude deixar de dizer. De resto, o Sr. Deputado fala da questão dos relatórios sobre as unidades locais de saúde, fala de falta de respeito, fala da questão da consultora, que eu já respondi, fala da questão também da importância do relatório que o professor Fernando Araújo está feito e fala daquilo que é a grande reforma. Ora bom, eu gostava de começar pela questão da grande reforma. Primeiro, dizendo que a primeira ULS criada no país foi em 1999 e foi da pena de uma ministra chamada Maria de Belém Roseiro. Ou seja, este início de ter um modelo de organização novo dentro do SNS tem um nome e nós não podemos, de facto, esquecer este nome ou omitir este nome naquilo que foi a criação das unidades locais de saúde. Segundo aspecto, e eu esta questão já coloquei e vou hoje colocá-la aqui, eu, na altura em que o Sr. Diretor Executivo do SNS resolve avançar para todo o país com as unidades locais de saúde, exceto os IPOs, eu na altura tive o cuidado de perguntar, ainda, enfim, na condição de ex-bastonário, na altura da Ordem dos Médicos, qual foi a base científica, qual foram os estudos existentes no nosso país, que mostravam que as ULS de facto funcionavam melhor que os modelos de organização tradicionais. E a este propósito, vale a pena lembrar aquilo que foi o relatório da entidade reguladora da saúde, que foi feito sobre esta matéria em bom tempo, em fevereiro de 2015, a pedido, na altura, do Dr. Paulo Macedo, porque a própria Dra. Maria de Belém disse que elas deviam ser avaliadas antes de se poderem expandir para o resto do país, e este relatório, que avaliou aquilo que foi o desempenho das ULS, não foi propriamente simpático para as ULS. Na maior parte dos indicadores avaliados, eles não foram melhores do que aquilo que existiam no modelo anterior de organização. Mas mais importante que isto, todos nós já ouvimos falar que existe um parecer da UTAM, da Unidade Técnica de Acompanhamento do Setor Público Empresarial, que nós ainda não conhecemos, que não foi tornado público, que sabemos que foi pedido no dia 11 de setembro, vejam lá, 11 de setembro de 2023, e aqui vai a primeira pergunta para a Sra. Ministra da Saúde, porque este relatório é fundamental para perceber se as ULS têm ou não têm viabilidade económica e financeira. E, portanto, se a Sra. Ministra, porventura, já teve acesso a este parecer, dado que neste momento se encontra no Governo, eu gostava que nos dissesse exatamente qual é o conteúdo deste parecer para todos as senhoras e senhores deputados poderem ter uma opinião também sobre isto e sobre esta situação. Finalmente, gostava também de lembrar, e já o disse anteriormente, mas hoje vou repeti-lo aqui nesta casa, que quando o Governo define com um período para apresentar um plano de emergência 60 dias, é isto que estava no programa de candidatura da AD, e foi isto que, aliás, foi cumprido, até foi apresentado antes dos 60 dias, é natural que a Sra. Ministra da Saúde pedisse um relatório ao Sr. Presidente da Direção Executiva do SNS para poder ter dados relativamente àquilo que era o plano de emergência que ia apresentar. Ora bom, foi exatamente isto, tanto quanto sei, que a Sra. Ministra da Saúde fez. Pediu um relatório ao Sr. Professor Fernando Araújo, que ficou de apresentar o relatório num prazo máximo de 60 dias, que, aliás, menos de 60 dias, que era para dar algum tempo para estabelecer o plano de emergência, e, portanto, eu não vejo aqui qualquer contradição, não vejo aqui qualquer falta de respeito e, muito sinceramente, gostava também que a Sra. Ministra da Saúde, ainda a este propósito, nos pudesse dizer se este relatório que o professor Fernando Araújo, entretanto, já entregou à Sra. Ministra da Saúde, se traz alguma coisa de novo que nós, cidadãos e nós, deputados, nesta Casa, pudéssemos saber relativamente àquilo que o Partido Socialista sempre falou com uma grande reforma do SNS. Finalmente, e para terminar, porque o meu tempo está quase no fim, tenho dois minutos ainda é muito tempo, daria para fazer mais uma série de perguntas, mas eu também gostava de saber se a Sra. Ministra já tem alguma ideia concreta, firme, naqueles estudos que estão a ser feitos, se pretende ou não manter esta reforma do Partido Socialista exatamente como ela está, ou se pretende fazer alterações nesta reforma, porque aparentemente, e toda a gente já percebeu isto, os presidentes dos conselhos de administração, as pessoas que trabalham nos hospitais e até os próprios doentes, que os grandes hospitais, por exemplo o Hospital Santa Maria, não é uma unidade local de saúde. Não é uma unidade regional de saúde, é uma unidade nacional de saúde. E, portanto, eu gostava que nos pudesse dizer alguma coisa sobre isto, se for conveniente. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora já a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e a intervenção será dividida pelas senhoras deputadas, creio eu, Marta Silva e Sandra Ribeiro. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores deputados, cara Sra. Ministra. Na audição do Dr. Fernando Araújo, realizada no passado dia 22 de maio, o Sr. Deputado João Paulo Correia, do Partido Socialista, teceu duras críticas, apontando vários fatores para a admissão do Diretor Executivo e da sua equipa, aliás, reiteradas hoje aqui. E vou citar. A Sra. Ministra, desde a primeira hora, forçou esta demissão e tal facto faz parte de uma estratégia de saneamentos que o Governo da AD tem levado na administração pública, inclusivamente acusou este Governo de lidar mal com a autonomia da administração pública. E que esta interrupção trará enormes prejuízos para os portugueses, responsabilizando a Sra. Ministra pela instabilidade que gerou no SNS, caracterizando-a como o rosto da impreparação de muitos membros deste Governo da AD. Pergunto, como classifica estas acusações, sabendo nós o estado pouco exímio que o Partido Socialista deixou o SNS e se considera que o ex-diretor executivo poderia constituir um entrave às reformas que o Governo da AD pretende implementar. Nessa mesma audição, o Dr. Fernando Araújo assegurou que a direção executiva dimissionária já teria um plano preparado para os próximos meses. Esse plano incluía um conjunto de medidas para enfrentar o verão e o próximo inverno de forma articulada e bem organizada, e estou a citar as palavras do antigo diretor executivo. Ora, estas informações contradizem as declarações da Sra. Ministra, que afirmou que o diretor executivo dimissionário teria recusado elaborar o plano para o verão. A Sra. Ministra afirmou também mesmo ter ficado surpreendida com a inexistência desse mesmo plano para o verão, quando nesta altura, e segundo a Sra. Ministra, já deveríamos estar a preparar o plano de inverno. Em que é que ficamos? Existia ou não esse plano afirmado pelo Dr. Fernando Araújo? E para finalizar, porque eu acho que não vale a pena estarmos aqui a repetir os mesmos temas, mas gostaríamos muito de ouvir no que respeita às reformas das unidades locais de saúde e dos centros de responsabilidade integrados. É uma medida que foi considerada estrutural pelo anterior governo, porém é uma medida que também foi alvo de algumas críticas de profissionais do setor. A quando do seu pedido de demissão do Centro Hospitalar Lisboa Norte, a Sra. Ministra afirmou que o modelo de gestão das ULSs precisaria, e cito, pelos riscos e oportunidades que comporta de quem acredite nele e que tenha capacidade de juntar, e estou a citá-la, duas culturas diferentes na mesma gestão, Não seria o seu caso, como deixou claro, como considerou que na sua ótica este novo modelo não faz mais do que antecipar uma degradação dos resultados económico-financeiros das instituições. Eu pergunto, pretende prosseguir com uma reforma das OLS mesmo não acreditando nela e não se revendo na mesma? Muito obrigada.
Por favor.
Cumprimentos. Embora possa parecer aqui um pouco repetitiva, eu gostaria, se possível, que a Sra. Ministra nos desse uma resposta simples e direta. A Sra. Ministra, o Dr. Fernando Araújo afirmou nesta comissão que a Direção Executiva do SNS é um órgão técnico, um instituto público e que tem que estar acima de questões políticas ou agendas partidárias e que executa políticas públicas determinadas pelo Governo, do qual tem de merecer a confiança. A questão que eu lhe coloco, Sra. Ministra, é se a anterior equipa da Direção Executiva do SNS merecia ou não a sua confiança técnica e política. O então Diretor Executivo do SNS garantiu ainda que na primeira e única reunião com o Sr. Ministro da Saúde, a Direção Executiva manifestou disponibilidade para continuar em funções no sentido de ser terminada a reforma em curso. Não obstante, a admissão do Dr. Fernando Araújo ocorre nos primeiros 30 dias do Governo e após notícias da exigência do Sr. Ministro em dar 60 dias para a Direção Executiva para entregar o relatório sobre as reformas em curso, relatório este que o Diretor Executivo do SNS afirma que terá chegado à sua equipa por e-mail da tutela, na mesma altura em que foi divulgado pela comunicação social. Por outro lado, foi também vinculada a intenção do Governo de impedir a Direção Executiva de nomear chefias e avaliar planos. Confirma estas declarações? A Sra. Ministra reconhece que de alguma forma pode ter dado a entender à anterior direção executiva do SNS qualquer intenção de renovação ou substituição da equipa? Houve algum motivo que desconheçamos para a admissão da direção executiva do SNS? E por fim, em que momento foi endereçado o convite ao atual diretor executivo do SNS, Dr. Gandra de Almeida? Muito obrigada.
Muito obrigada pela economia do tempo. Passo a palavra à Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas as deputadas e deputados e, em particular, a doutora Ana Paula Martins. Seja muito bem-vinda a esta Comissão de Saúde. Estou aqui. Viva. Bom dia. Eu vou destoar um bocadinho daquilo que tem sido este registro para falar mais de políticas de saúde do que politiquice, que eu acho que serve mais os portugueses. Sobre a manutenção da direção executiva do SNS, saudamos essa decisão. Parece-nos importante separar aquilo que são as decisões eminentemente técnicas, operacionais, logísticas, de gestão do dia-a-dia, daquilo que são as decisões políticas, e nós sabemos que há demasiada ingerência política na gestão da saúde em Portugal e, portanto, esse é um bom princípio. Nós apoiamos na altura, ou achamos que era uma pessoa, achamos e continuamos a achar que o Dr. Fernando Araújo é, de facto, uma figura idónea com credibilidade na sociedade, que fez, aliás, um bom trabalho por onde passou e, portanto, pareceu-nos que foi uma decisão acertada do Partido Socialista, um bocadinho até em contramão com aquilo que foram decisões anteriores e nomeações anteriores que não se pautavam pelo mesmo mérito que esta em particular. E, portanto, aquilo que nós, na altura, pedimos, quando este Governo tomou posse, foi que o Dr. Fernando Araújo pudesse continuar desde que houvesse condições políticas para isso, ou seja, que houvesse um alinhamento mínimo, naturalmente, com a tutela. Portanto, esse era o nosso ponto. O Dr. Fernando Araújo não decidiu e a sua equipa decidiram não continuar. Posto isto, o que interessa agora é, de facto, dar condições à nova direção executiva para começar a trabalhar. De resto, parece-nos um pouco, enfim, surpreendente, ou se calhar até não, que seja o próprio Partido Socialista a ficar politicamente ofendido com esta decisão de desoneração, quando, na verdade, o Partido Socialista nos últimos anos colonizou e este é o termo correto, colonizou a administração pública, tendo privilegiado maioritariamente o cartão partidário do que propriamente outros critérios que, serviriam melhor os interesses nacionais e dos portugueses. E ainda mais surpreendente é que o Partido Socialista tenha ficado, questione porque é que demorou tanto tempo a direção executiva a ter sido nomeada, quando a direção executiva, quando foi criada, teve um ano à espera da elaboração dos seus estatutos, ou seja, não tinha instrumentos para poder atuar. E, portanto, um ano para poder ter estatutos para poder atuar. E agora questiona-se porque é que num par de dias ainda não temos a direção executiva operacional. E porque é que interessa, e parece-nos a nossa interpretação, ao Partido Socialista falar disto? Para que não se fale de outra coisa, nomeadamente o estado decrépito em que o Partido Socialista deixou o Serviço Nacional de Saúde. Notícia publicada hoje, o Hospital Beatriz Ângelo, que era um hospital público ou privado, que funcionava muito bem, e quem diz não somos nós, é o Tribunal de Contas, a Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, registra hoje um tempo de espera médio para pulseiras laranja de 13 horas. Ora, o tempo máximo de resposta, ou melhor, no caso, o tempo clínico máximo, segundo a triagem de Manchester, para uma pulseira laranja é de 10 minutos, não é de 10 horas, e neste momento é de 13 horas. Nós tínhamos um hospital que funcionava bem e que, por puro capricho ideológico, foi revertido ao EPE e que, neste momento, tem os resultados que se apresentam, que são 13 horas de tempo de espera. É isto que interessa resolver. Portanto, as questões que nós aqui vamos colocar é precisamente, começa por aí, como é que nós vamos resolver isto? O plano de emergência não fala especificamente desta questão, não fala, aliás, da possibilidade de alguns hospitais que estão neste momento em plenamente poderem ser desenvolvidos ou ter um modelo de gestão de parceria pública ou privada, e eu acho que essa era uma questão importante, que naturalmente também passará pela direção executiva, que é o tema que nos traz aqui hoje. Depois, outra questão que nos parece relevante, também não fica totalmente claro do plano de emergência, é a questão das ULS. É verdade que não há muita evidência empírica sobre o funcionamento das ULS, mas conceptualmente fazem sentido, porque têm os incentivos para que o sistema melhore. O financiamento por capitação permite criar os incentivos para que haja um trabalho mais amontante, mais de prevenção, para evitar a produção de cuidados de saúde. Se a população estiver bem, são despendidos menos recursos a prestar cuidados de saúde e isso beneficia a ULS que, de facto, tiver esse tipo de preocupação. Dá também mais autonomia para a gestão dos recursos humanos. E, portanto, embora a experiência, a evidência empírica seja escassa, de facto, porque há a ULS de Matosinhos, e a outra que não me recordo o nome, a verdade é que, em teoria, faz sentido. Concordamos que, de facto, os hospitais universitários poderão fazer estar fora desta estrutura, mas a pergunta que nós deixamos é essa direção executiva e, em particular, esta tutela, o Ministério da Saúde, quer manter-se, vai manter estas ULS, até porque, enfim, a reforma foi feita muito em cima do joelho, demasiado apressada, mas foi feita e, portanto, era importante dar estabilidade agora ao SNS e garantir que tem os meios para funcionar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Marisa Matias. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, bem-vinda aqui a esta comissão. Eu procurarei ser muito breve, porque creio que já há algum nível de repetição nas questões que estão a ser colocadas, mas penso que é necessário haver algumas clarificações ainda. Desde logo percebemos pela sua intervenção inicial que não foi apenas a Sra. Ministra que escolheu a comunicação social como meio de comunicação, como o próprio Sr. Diretor Executivo, e portanto uma valorização da comunicação social é sempre um bom papel, mas percebemos também na audição com o Sr. Diretor Executivo que não teria havido nunca uma discussão com a Sra. Ministra para discutir ou sequer poder apresentar o plano estratégico para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a primeira questão é essa, se nos pode clarificar se houve ou não houve, se houve ao menos uma intenção de discutir ou apresentar o plano estratégico para o Serviço Nacional de Saúde. Mas como já foi aqui referido, e creio que uma dimensão muito importante de todo este processo tem a ver com as ULSs. A senhora ministra era contrária, manifestou-se contrária em relação às ULS, aliás, demitiu-se do Hospital Santa Maria em desacordo com as ULS e exigiu mesmo que a direção executiva fizesse uma prova dessa reforma. Sabemos que essa também é a posição, ou era a posição do PSD, que propôs em sede de orçamento a suspensão da criação de novas ULS. E o atual ministro Miguel Pinto Luz falava mesmo antes de uma aberrante configuração que só servia para a nomeação de bois. E a respeito destas posições do PSD e da senhora ministra, posições anteriores e aquilo que já foi aqui referido sobre as OLS, que lhe queria pedir exatamente essa clarificação. É que tudo dava a entender que seria um modelo a abandonar. Mas, entretanto, a senhora ministra anunciou uma nova OLS Sintra-Cascais. Portanto, há que dizer que provoca aqui, no mínimo, alguma confusão. Depois de todas estas declarações e posições, anunciar uma nova OLS, é necessário tentar perceber, então, qual é a razão, e é essa a razão que lhe pergunto, se é pelo facto de ser a possibilidade de ampliar uma parceria pública ou privada que já torna um modelo mau num modelo supostamente bom. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Também gostaria de colocar aqui algumas questões. Uma primeira é que todo este processo a propósito da demissão do diretor executivo do SNS, eu creio que já ficou claro que da parte do Governo foram criadas as condições para, de facto, forçar essa mesma decisão. Mas eu gostaria de lhe perguntar, fazer uma pergunta, porque foi dito e foi noticiado pelos órgãos de comunicação social que o Dr. Fernando Araújo se terá demitido porque não queria ser um obstáculo às políticas do atual Governo. Políticas são essas que se estava a referir o Dr. Fernando Araújo, era importante perceber. A segunda questão que gostaria de referir prende-se com o seguinte. O PCP sempre foi muito crítico com a criação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, achamos que esta não é a solução para assegurar uma gestão mais adequada, mais eficiente, com mais qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Para além de sobreposição de competências com outras estruturas orgânicas na área da saúde, como é exemplo a ACSS, no quadro das competências da Direção Executiva ficou muito clara toda a possibilidade de contratualização com grupos privados para a prestação de cuidados de saúde, algo que nós consideramos que, de facto, que não é caminho para o Serviço Nacional de Saúde. Gostaria de perguntar à Sra. Ministra, por um lado, qual é que é a avaliação e a posição que tem relativamente à Direção Executiva? E se, relativamente às competências da Direção Executiva, vai ou não manter as atuais competências? Colocamos esta questão porquê? Porque em tempos também houve declarações públicas, em particular de dirigentes do PSD, a dizer que importava fazer uma avaliação da extinção da Direção Executiva, e por isso é que lhe faço esta pergunta. A terceira questão que gostaria de abordar prende-se com uma decisão por parte da Direção Executiva que em nada contribui para reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. E estou-me a referir concretamente ao modelo para as urgências, em particular das urgências de obstetrícia e ginecologia e das urgências de pediatria, que, e com a decisão dos encerramentos rotativos destas urgências em algumas unidades hospitalares do nosso país, que só causa desconfiança, que só causa insegurança, que só prejudica os utentes e que aquilo que deveria ter sido feito não era o encerramento rotativo das urgências, porque isso só reduz a capacidade do Serviço Nacional de Saúde e só beneficia os grupos privados com a transferência de cuidados de saúde para esses grupos privados, coisa, aliás, nós teremos a oportunidade de discutir o plano para a saúde mais à frente, mas a opção também que o Governo toma. Esta rotatividade é mantida. Aliás, eu recordo-me até de muito ruído por parte do PSD aqui na Assembleia da República relativamente a esta matéria, mas a verdade é que esta rotatividade continua, só não sabe quem e quando é que vai estar a funcionar. Agora tem que se telefonar para a linha SNS 24, nem sequer essa informação neste momento é pública. E é esta a questão, vai manter de facto este funcionamento ou vai assegurar como medidas que são de facto necessárias para fixar os profissionais de saúde, porque é isso que é preciso, é fixar os profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde para que os serviços funcionem com as condições que devem funcionar e prestar os cuidados de saúde que os utentes têm direito. E uma última questão que eu gostaria de colocar prende-se com as unidades locais de saúde. Nós avançamos com propostas no sentido da reversão da criação das unidades locais de saúde, porque a verdade é que as experiências que conhecemos no nosso país continuam a concentrar a prestação de cuidados nos cuidados hospitalares. Os cuidados de saúde primários continuam a ser menorizados e secundarizados. A dita articulação entre cuidados de saúde não é exatamente assim, porque não há, de facto, um investimento e uma intervenção séria, em particular ao nível dos cuidados de saúde primários, e este parece-nos que é, de facto, algo que não deve ser. O PSD, é verdade, foi muito crítico relativamente a isto, aliás, a senhora ministra também, noutras funções, já aqui foi feita essa referência, justificou a sua demissão de presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, exatamente por causa da criação das unidades locais de saúde, mas agora a questão, e agora, senhora ministra, o que é que vai fazer? Qual é que é a sua posição, de facto? Vai manter as unidades locais de saúde? Quer a crítica? Não vai? Era isto que era importante esclarecer. Senhora Presidente, eu queria lhe pedir o seguinte. Há várias comissões que estão a decorrer neste momento. Eu terei que me ausentar para outra comissão, mas eu agradecia a resposta da senhora ministra. Está aqui uma assessora do grupo parlamentar do PCP e, portanto, nós temos, gostávamos mesmo de conhecer a resposta da senhora ministra às várias questões que colocámos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom trabalho. Passava a palavra ao livre, ao Sr. Deputado Jorge Pinto. Tem 6 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Eu também começo com esta ressalva da deputada Paula Santos. Eu estou noutra comissão que já começou, entretanto, terei de me ausentar e provavelmente não ouvirei a resposta. E permita-me ser muito sintético, não repetindo muitas das coisas com as quais concordo, nomeadamente em relação à visão da Sra. Ministra para as ULS e aquela que é a visão do LIVRE em relação ao mesmo assunto, e começar também por dizer que o seu Ministério foi um bocadinho a imagem do Governo, certamente dos primeiros meses de governação, no que diz respeito ao facto de ter sido mais de demissões e exonerações do que propriamente de soluções, e no caso do Ministério da Saúde, de uma demissão que se aproxima de uma exoneração, e é por aí que eu queria começar, porque há muitas questões que continuam por esclarecer, e mesmo na resposta inicial que a Sra. Ministra deu ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu não achei que tivesse ficado cabalmente esclarecido, e começo se calhar por aí. A Sra. Ministra apresentou como condição para aceitar o convite do Sr. Primeiro-Ministro a demissão ou a alteração, a substituição da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, ou foi algo que nunca discutiu e que só com a realidade dos factos, após ter tomado posse enquanto Ministra, se verificou? E também uma pergunta que já foi colocada e que a Sra. Ministra deu resposta, mas que também não fiquei esclarecido, no que diz respeito às burocracias, como foi dito, que impediram que a CRESAP fosse já informada em relação ao currículo do novo diretor executivo. Quais são esses verdadeiros bloqueios que, algumas semanas após a notícia do novo diretor executivo, ainda não permitiram que a CRESAP fosse devidamente informada? E depois, perguntas muito concretas, e não vejo nisto qualquer juízo de valor, mas o que é que levou a alterar um dos mais, e os vários grupos parlamentares o disseram, conceituados, reputados e respeitados gestores hospitalares do país, por um médico, com certamente muito valor, mas que diz-se, e repito, não está nisto qualquer avaliação do seu valor e competência, mas que é menos respeitado pelas equipas e que tem menos experiência na gestão hospitalar. Portanto, também esta questão, quais são os atributos que a Sra. Ministra viu no novo diretor António Gandra de Almeida, e depois também lhe gostaria de fazer perguntas muito concretas e muito práticas, nomeadamente qual é o impacto que a Sra. Ministra acha que esta substituição, demissão barra exoneração, substituição, tem na aplicação, e este período de espera e esta demora, na aplicação dos implementação dos planos de verão, de saúde de verão e de inverno, e certamente também no Plano Nacional de Emergência agora apresentado. Também gostaria de lhe perguntar o que é que significa exatamente precisamente algo que a Sra. Ministra disse, que é aproximar a função da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde dos seus estatutos. Portanto, o que é que isto significa na prática? É retirar poder à Direção Executiva, é tê-los mais sobre, e permita-me a expressão, o seu controlo direto e a sua gestão direta, ou é qualquer outra coisa? Também acho que era importante ter aqui um esclarecimento sobre isto. Gostaria também de lhe perguntar que lições retirou todo este processo, e na verdade não só de todo este processo, para que aprendamos para o futuro, mas também lições de outros países, até do Reino Unido, do seu NHS, e como é que acha que estas alterações e estas medidas têm sido tomadas no Reino Unido, podem ou não ser trazidas para Portugal para melhorar? E termino com uma pergunta que, enfim, mais política, mas não só, que é se esta alteração na direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, a Sra. Ministra falou de cumprir o programa de governo, se este, e citei, se este cumprimento passa realmente por retirar as competências e até financiamento ao SNS, passando e desresponsabilizando o Estado, passando muitas destas responsabilidades para o setor privado. Acho que era importante esclarecer isso. E, enfim, se acha que tudo aquilo que tem saído para público é suficiente para estarmos esclarecidos, ou se realmente, como comprovam estas questões, acha que já foi tudo dito e que não merecemos mais explicações em relação ao que aconteceu com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra à Sra. Ministra, só dar uma informação. Temos connosco, que deveria ter dado no início, mas temos connosco o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, que cumprimento na pessoa do seu Presidente, Rui Lázaro. Mais uma vez, muito bem-vindos. E então, agora a Sra. Ministra poderá responder globalmente e tem para o efeito 47 minutos, que é a soma total dos tempos que os senhores deputados também tomaram. Faz favor, Sra. Ministra. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu vou procurar ser o mais sintética possível em cada resposta para conseguir responder ao maior número de perguntas. Tentei aqui agrupá-las e gostava de começar por apenas referir de maneira muito, muito sucinta mesmo que as razões pelas quais tínhamos, e bem, reuniões com o Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde e aquela que foi marcada no dia em que eu não consegui chegar a tempo do Algarve, porque realmente estive lá 6 horas em vez de 3, ao contrário do que eu esperava, por causa exatamente do plano de verão, que no Algarve é uma situação bastante sensível. Fui eu que marquei a reunião, não foi o Sr. Diretor Executivo. Combinámos a reunião para aquele dia, dava-lhe jeito a ele, a agenda também o comportava e estava marcado ser uma reunião de despacho, se me permite dizer isto, Sr. Deputado, normal. O que é que quer dizer despacho normal? Era exatamente conversarmos sobre algumas pendências que tínhamos. Desde logo, por exemplo, está na agenda da reunião, desde logo, por exemplo, a questão da sede, que está agora em obras da Direção Executiva a Norte, que nós precisávamos perceber qual era a fase. Eu, aliás, até mandei vários e-mails ao Sr. Diretor Executivo nesse sentido, e que o professor Fernando Araújo teve todo o gosto em poder depois, mais tarde, até responder, porque na altura, como estamos em extinção, as ARS estão em extinção, também falarei um bocadinho sobre isso, havia, portanto, até instalações, e havia uma pergunta normal, não é? Penso eu, em termos de gestão, porque é que não íamos aproveitar aquelas instalações e porque é que havíamos de estar a fazer 6 milhões de obras e para a aquisição de um imóvel. Havia muitas coisas que só o professor Fernando Araújo podia responder e que, deixe-me dizer-lhe, respondeu cabalmente a tudo aquilo que perguntámos e, mais uma vez, eu queria deixar referido e peço que compreendam que é exatamente assim, não há nenhuma questão relativamente, nem nunca houve nenhuma questão relativamente à competência técnica do Sr. Professor Dr. Fernando Araújo, à sua capacidade de trabalho, à sua capacidade de execução, nada disso nunca foi posto por este Governo. E vou voltar a referir, por muito que os senhores insistam, eu peço desculpa, senhores deputados, mas tenho que dizer isso, por muito que os senhores insistam na narrativa da exoneração, não é verdade. O professor Fernando Araújo não foi exonerado, assim como a sua equipa não foi exonerada. O professor Fernando Araújo tomou uma decisão, e podemos voltar a falar disso às vezes que os senhores entenderem, tomou uma decisão, porque possivelmente, E eu admito que possa ter sido essa a razão, como por causa da carta, pelo comunicado que escreveu, por duas razões. A primeira, porque efetivamente nós sempre o dissemos e estamos a fazê-lo com a extinção das ARS. Há várias alterações que têm que ser feitas e uma das alterações que será feita, porque nós o dissemos várias vezes, é que a direção executiva teria alguns retoques relativamente àquilo que são as suas atribuições e competências. E posso explicá-las detalhadamente, porque é que são desta maneira e não de outra. Nós sempre defendemos que a direção executiva, e por isso é que eu faço a referência ao Estatuto SNS da professora Marta Temido, porque exatamente aquilo que foi sempre definido, foi que a direção executiva era um órgão, e por isso é que não a extinguimos, eu já estou a responder a várias questões, não a extinguimos porque entendemos que neste momento, por duas razões. Primeiro, nunca dissemos que íamos extinguir, porque entendemos que ela tem razão de ser, sob o ponto de vista da gestão da rede, da gestão operacional da rede, da gestão territorial da rede e da gestão das três linhas, se quisermos, de intervenção. Cuidados primários, cuidados hospitalares e cuidados terciários, mais concretamente, paliativos e continuados, que vamos manter na direção executiva porque entendemos que é importante, tem que ver com a proximidade do terreno, já lá iremos. E, portanto, dizer que, eventualmente, pelo facto de nós mexermos na configuração da direção executiva, que com o diploma de extinção das ARS, que eu creio que os senhores deputados nunca chegaram a conhecer, porque foi aprovado no último Conselho de Ministros, foi depois devolvido pelo Sr. Presidente da República, e eu obtive-o 3 semanas depois de tomar posse, e posso dizer que o diploma, que agora está, obviamente, em reavaliação, tem que estar, tinha bastantes incompletudes naquilo que tinha que ver com as atribuições e competências que sucediam às ARS. Penso que têm todos consciência que as ARS tinham imensas atribuições, têm 1000 pessoas, deixem-me dizer isto, senhores deputados, que neste momento não sabem o que é que lhes vai acontecer, são colaboradores da administração pública, estão nos seus locais de trabalho, todos os dias vão para lá sem saber o que lhes vai acontecer. Há muitas destas atribuições que estavam definidas nas ARS, elas deixaram de ter existência no Orçamento de Estado, como os senhores sabem, e estão a viver de duodécimos que todos os meses lhes transferimos para poderem sobreviver, para poderem pagar ordenados. Não houve nenhum plano estratégico, isso eu afirmo solenemente nesta Câmara, não houve nenhum plano estratégico para a desativação das ARS. Não estamos com isto a dizer que concordamos ou discordamos, vamos extinguir as ARS por fusão, mas era preciso garantir, vou-vos dar um exemplo, senhores deputados. Por exemplo, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge vai receber uma série de atribuições muito importantes. Os laboratórios de saúde pública, que estão hoje espalhados por vários pontos do país, são muito importantes na vigilância epidemiológica. Mas é preciso saber se o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge tem condições orçamentais, tem condições de recursos humanos para receber estas atribuições. Não basta escrever numa lei que são transferidas atribuições. Posso-vos dar dezenas de exemplos. Aliás, quando o decreto-lei entrar em circulação, daqui a uma semana e meia, terão oportunidade, naturalmente, em circulação legislativa e depois da aprovação, terão oportunidade, e eu virei aqui as vezes que forem necessárias para clarificar tudo aquilo que os senhores deputados entenderem. E, portanto, eu queria dizer-vos que, no fundo, eu admito, mas estou eu a conjeturar, porque na verdade o Sr. Professor Fernando Araújo nunca me disse isso de uma maneira direta, nem tinha que o dizer, a verdade é esta. Eu admito que o professor Fernando Araújo e o anterior governo tinham uma orientação, sobretudo o anterior, digamos, ministro e diretor executivo, tinham uma orientação para a organização territorial e em termos, digamos, de relação entre os vários níveis de cuidados, que, neste caso, este governo, e vamos já à questão das ULS, tem divergências de princípio. Já lá vou, mas vou agora pegar numa questão que o Sr. Deputado Miguel Guimarães colocou, porque é muito relevante, que é qual é o ponto de partida, de onde é que nós partimos, e foi isso que verdadeiramente, por muito que não se queira reconhecer, e eu compreendo isso, foi pedido neste despacho. O que foi pedido neste despacho foi exatamente ao abrigo do Decreto-Lei 102/2023 e ao abrigo do Decreto-Lei 61/2022 e ao abrigo da Lei número 3/2014. O que é que são estas legislações todas que eu estou aqui a dizer? Basicamente a reorganização que assistimos, mas a mais antiga tem a ver com a lei do gestor público. E aquilo que aqui foi pedido, juridicamente, apenas e simplesmente e tão somente foi o balanço que era feito ainda que destes 3 meses, é verdade, é muito pouco tempo, vamos dizer isto com clareza, relativamente a esta reforma, não só sob o ponto de vista assistencial, mas também económico-financeiro, porque os planos, eu vou voltar a referir isto, isto é mesmo muito importante, os planos de desenvolvimento operacional que foram assinados, 42 em cerimónia pública, nenhum deles, eu vou voltar a referir e agora vou fechar com a questão da UTAM, Sr. Deputado, nenhum deles tinha demonstração de resultados, mapa de recursos humanos ou estrutura de investimentos aprovada pelo Ministério das Finanças. Posso dizer, tenho aqui os senhores deputados, posso fazer fotocópias, distribuir para todos os senhores deputados, não é segredo, são os parceiros da UTAM que eu pedia exatamente neste despacho e que nunca nos foram cedidos e que eu insisti agora como Ministro de Estado das Finanças para que nos chegasse e são a ambos os parceiros, peço desculpa pelo pleonasmo, são 2 parceiros, são desfavoráveis à criação das ULS. Aparecem na data de 11/9/2023 e são muito explícitos, está aqui, Senhora Presidente, vou deixar para poder distribuir para os senhores deputados, é muito explícita a razão. A razão tem que ver, acima de tudo, com as questões de natureza financeira. E porquê? Vamos agora responder àquilo que as nossas deputadas do Chega nos perguntam e que me parece muitíssimo importante. O Governo não tem nenhuma posição de princípio contra as ULS no seu todo. Devo até dizer-lhe que quando ando pelo país, e nós já fizemos pelo menos uma reunião de gestão com todos os presidentes das ULS e vamos agora continuar estas reuniões de gestão, posso dar-vos dados que ontem já foram aqui produzidos pela ACSS relativamente à parte assistencial e à parte financeira, à dívida, aos EBITAs, tudo aquilo que quiserem está aqui, também podemos partilhar, podemos deixar aqui convosco, mas queria dizer-vos uma coisa, nós não temos nenhuma posição de princípio contra as ULS. Temos relativamente aos hospitais centrais e hospitais universitários, e posso explicar porquê. É que elas não são locais. Veja, em Santa Maria, eu vou dar o exemplo de Santa Maria, perdoem-me, mas é porque eu conheço melhor e mais detalhadamente. Em Santa Maria, nós tínhamos habitualmente 60% dos nossos utentes vinham de fora da nossa área residencial, o que é natural, como no São João, como no Santo António, como no Centro Hospitalar de Coimbra. Os hospitais universitários são hospitais muito diferenciados, são hospitais com centros de referência, são hospitais que são procurados no âmbito do livre acesso pelos próprios doentes e os cuidados primários de saúde fazem através do CTH, consulta a tempo e horas, a referenciação, e muitas vezes os doentes querem, é verdade, apesar das listas de espera serem grandes, querem ir para estes hospitais. Porquê querem ir para estes hospitais? Porque está lá a ciência, porque está lá a investigação, porque os tratamentos mais inovadores estão lá, os tratamentos mais caros, e tudo isso faz com que eu, enquanto doente, pense que a minha leucémia vai ser melhor tratada, se calhar, em Santa Maria ou no IPO, do que será no Hospital de Santarém. Não quer dizer que seja verdade, mas é a percepção que os doentes têm, e como sabem, os doentes têm livre acesso, desde Adalberto Campos Fernandes, que fez uma legislação que nunca foi revogada e com a qual nós concordamos inteiramente. E nesse contexto, obviamente que o modelo de financiamento, e foi isso que eu disse na altura, até dei uma entrevista, mas isso agora é irrelevante, o que é que eu pensava na altura nessa função, é que realmente o modelo de financiamento não comporta esta situação. Deixem-me dizer-vos mais, a capitação, como há pouco o senhor deputado da Iniciativa Liberal, eu tenho pena de não poder estar aqui, mas eu concordo em absoluto com o senhor deputado da Iniciativa Liberal, com o senhor deputado, peço desculpa que agora não tenho aqui o nome, Mária Amorim Lopes, muito obrigada, peço desculpa, eu até o conheço. O senhor deputado Mária Amorim Lopes tem toda a razão quando fala das virtudes da capitação. A capitação, o per capita, é muito relevante e em algumas áreas do país é capaz de fazer sentido. Como dizia o doutor Miguel Guimarães, quando a doutora Maria de Belém Roseira fez as primeiras ULSs, algumas delas nunca demonstraram vantagens significativas, mas havia, de facto, alguns indicadores que apontavam para que a população estava contente. As autarquias nos seus planos locais de saúde estavam satisfeitos e hoje também temos essa situação. Nós temos, ainda ontem assinámos vários contratos de PRR e tínhamos autarquias que sentavam ao nosso lado e diziam, nós estamos satisfeitos, no fundo, regiões mais pequeninas, mais limitadas, estamos satisfeitos com esta articulação. Os indicadores económico-financeiros não são positivos, é verdade, mas há satisfação das populações, temos que olhar também para isso. Vamos olhar agora para a questão das listas de espera, vamos olhar agora para os resultados assistenciais, mas, pomos, já respondendo diretamente, pomos sim a hipótese de, numa avaliação que eu também já lá vou, numa avaliação que está a ser feita, podermos chegar à conclusão, de maneira pública e transparente, que há locais onde faz sentido manter algumas unidades locais de saúde. Contudo, não obstante e porém, em hospitais centrais e hospitais universitários, todos os indicadores neste momento, a 6 meses quase da implementação da reforma, indicam que precisamos de reolhar com muita atenção. E deixem-me dar-vos mais um dado. Não é em vão que nós já tivemos, da parte do Tribunal de Contas, pareceres prévios desfavoráveis, em termos de compromisso financeiro, à aquisição de bens essenciais, que são medicamentos. Eu próprio tive, quando estive em Santa Maria, alimentos. E porquê, senhores deputados e senhoras deputadas? Porque os fundos, se antes já havia, de facto, dificuldade em termos de gestão para os hospitais centrais, porque exatamente porque vem muita gente de fora para estes centros de referência que estão subfinanciados, agora então, não é em setembro que nós começamos a pedir reforços orçamentais. É já, agora em maio. E por isso, reparem, aqui a questão tem a ver, de facto, com alguns riscos. Não é uma questão fundamentalista, nem ideológica, nem nada que se pareça. Se as unidades locais de saúde comprovarem em determinadas regiões que dão bons resultados às populações e que dão bons resultados e motivam os profissionais, é preciso falarmos também dos cuidados primários de saúde e da rede, que em alguns locais está a ser bastante, bastante prejudicada. E deixem-me dizer-vos que tivemos já, ainda ontem tivemos por parte da USFAN, tivemos já várias reuniões, Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, cartas de todas as escolas de medicina do país a pedirem uma revisão do modelo do LIS. Portanto, a nossa posição enquanto governo não é uma posição, não é um ponto de partida fechado de maneira nenhuma. A nossa posição enquanto governo é: nós não o teríamos feito desta maneira. Teríamos, eventualmente, sim, pegado em mais uma experiência adicional, tínhamos 8, eventualmente poderíamos ter uma nova experiência com um modelo de financiamento diferente. Eu volto a referir que a capitação sozinha pode não ser, aliás, deixem-me dizer-vos que no relatório que o professor Araújo, que eu tive a oportunidade de ler, e algumas das pessoas com quem trabalho, e tenho aqui, também posso distribuir a análise crítica feita, neste relatório, no artigo que o senhor professor Fernando Araújo e uma equipa do Imperial College publicam no Frontiers na semana passada, e na própria ERS, que fez uma avaliação há alguns anos sobre esta matéria, e também na avaliação que é feita a pedido do professor Fernando Araújo, há apenas um primeiro relatório, que é um benchmark, eu já vou à questão do NHS, ou seja, do Serviço Nacional de Saúde Inglês, sobre a avaliação das ULS, todos eles, sem exceção, todos eles indicam que não há evidência suficiente, eu vou voltar a dizer, não há evidência suficiente a favor deste modelo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar naquilo que está a acontecer já, a correr. A avaliação que o professor Fernando Araújo fez não foi por concurso, foi por ajuste direto, porque assim entendeu que havia uma escola, que é a Escola Nacional de Saúde Pública, que reunia em si mesma todas as competências para fazer a avaliação de todas as ULS no país, fez, portanto, por ajuste direto, uma aquisição de serviços. Eu já falei com a diretora da Escola de Saúde Pública, nós naturalmente que vamos respeitar e honrar este compromisso, vai continuar a haver esta avaliação, mas deixem-me dizer-vos que esta avaliação, será também do conhecimento público de todos os senhores deputados e deputadas nesta comissão, esta avaliação é uma das avaliações, porque nós vamos, a própria Ordem dos Médicos, as ordens já nos propuseram também fazer parte de uma comissão de avaliação. Nós vamos mesmo ter, em favor dos portugueses e em favor do Serviço Nacional de Saúde, nós vamos mesmo ter de fazer uma avaliação profunda de todos os indicadores económicos e assistenciais das ULSs. Não podemos eternizar um modelo, nomeadamente nos hospitais universitários, se ele não tiver resultados. E agora também queria dizer o seguinte, um anterior membro destacado da direção executiva disse aos órgãos de comunicação social, aliás, não disse nada que não esteja escrito neste relatório, porque está escrito neste relatório, disse que uma das intenções, isto agora para falarmos um bocadinho das PPPs e do Serviço Nacional de Saúde inglês, disse objetivamente que a ideia seria evoluir, nós não partilhamos dessa ideia, não partilhamos porque não temos evidência para o fazer, que seria evoluir para unidades locais de saúde geridas em PPP com a integração dos cuidados de saúde primários. Deixem-me dizer-vos uma coisa, eu não sei se não será uma boa modalidade, é capaz de ser. Nós não a sabemos neste momento, mas deixem-me dizer-vos uma coisa, nunca poderá ser feita sem um parecer positivo da UTAP. Estas foram feitas, peço desculpa, da UTAP, neste caso são parcerias público-privadas, estas foram feitas com pareceres desfavoráveis da UTAM, que os senhores deputados vão ler. Última questão, porque eu penso que já esgotei o tempo e peço desculpa por isso, não quero abusar do meu tempo aqui. Relativamente à confiança, há aqui uma questão que colocaram, que a senhora deputada do PCB colocou, que nos é muito cara, a questão do sistema de saúde inglês. Deixem-me dizer-vos uma coisa, senhores deputados. Infelizmente para os ingleses, o sistema de saúde inglês está numa situação muito, muito, muito difícil. Infelizmente, porquê? Porque as coisas mudaram e porque o modelo que nós também seguimos, o tal modelo, no fundo, bevgeriano, que tanto gostamos de falar e que aprendemos nas escolas de saúde e de gestão, neste momento, em pleno século XXI, precisa de ser reajustado. Olhamos para a França, que tem um modelo muito diferente, mas que é muito caro. Olhamos para a Alemanha, que tem um modelo que é entre o público, privado e o social e que também tem listas de espera. Portanto, esta é uma matéria que tem que ser de discussão pública, que exigia sim, e isso eu estou de acordo com o Sr. Deputado do Partido Socialista, exigia sim muita transparência. Aliás, existe tanta transparência que era perfeitamente normal, permita-me que lhe diga, com toda a honestidade, lealdade e transparência nesta Câmara, que tivesse sido discutido, nesta Câmara, com todos os partidos, antes de ser adotado, exatamente da mesma maneira que este Governo vai discutir, antes de qualquer modificação que faça, vai discutir com esta Câmara e com os partidos. Porque assim tem que ser, porque isto é uma coisa demasiado importante. E agora dizer porque é que nós não podemos mudar o modelo de um dia para o outro, mesmo que até pensássemos e tivéssemos evidência. Porque com a extinção das ARSs, com a modificação do modelo de governação, com a diminuição sim de algumas das competências da Direção Executiva para as poder ajustar àquilo que são as competências da ACSS, é verdade sim que se nós agora, de um dia para o outro, decidíssemos, daí a questão, então vamos fazer uma OLS em Sintra e Cascais, não vamos, eu vou já responder a isso, é que se nós agora, sem evidência, andássemos imediatamente para trás, com exceção dos hospitais universitários, que terão de ser avaliados muito rapidamente, estão a entrar numa situação muitíssimo difícil. Mas se nós fizéssemos isso imediatamente, nós íamos pôr em risco tudo aquilo que foi feito. E porquê? Porque neste momento, os senhores compreendem isto melhor que ninguém, todos os sistemas, desde o RHV até aos sistemas financeiros, deixem-me dizer-vos mais uma coisa, os senhores sabem o que é que está a acontecer com os convencionados? Os convencionados não estão a receber a tempo e horas, estão a financiar-se na banca porque não conseguem receber a tempo e horas. E porquê que não conseguem receber a tempo e horas, senhores deputados e senhoras deputadas? Porque não foi preparada esta transição de forma a que as estruturas hospitalares, que são quem gere hoje as OLSs, tenham gente capacitada e tenham sistemas de informação para poderem fazer este trabalho. Esta é a realidade. Aliás, no que depende do Ministério da Saúde, tudo faremos para tornar a reverter em favor de, enfim, daqueles que nos apoiam no Serviço Nacional de Saúde. É preciso dizer, quando falamos em privados a trabalhar com o Serviço Nacional de Saúde, senhora deputada Marisa Matias, aproveito para cumprimentar, tenho muitíssima consideração pela senhora, como sabe, neste momento uma grande parte da prestação do Serviço Nacional de Saúde já é feito, portanto já incorpora aquilo que é feito pelo social e incorpora já uma grande parte do que é feito pelo privado. Eu não estou a dizer que é assim que temos de continuar, estou apenas a dizer que é daqui que partimos. Nós temos a nossa posição, que ela é conhecida. E porque o meu OLS em Sintra Cascais? Apenas por uma razão, não é por lá haver uma PPP. É exatamente pelo contrário, ou seja, ela não foi feita e devia ter sido feita em termos capitacionais, independentemente do hospital ser gerido em PPP. Porque o hospital é gerido em PPP durante um tempo, daqui a um tempo pode ser gerido de outra maneira. Agora, o que não fez sentido nenhum foi não haver ali uma OLS e haver mais 300 mil habitantes que foram carregar, desculpem a expressão, Lisboa Ocidental, nomeadamente pessoas que têm que vir de Cascais referenciadas para o Restelo e depois vão do Restelo outra vez para o Hospital de Cascais e em cima do Hospital Amadora Sintra, onde existem pelo menos 300 mil pessoas sem médico de família. Eu vou voltar a dizer, senhores deputados, 300 mil pessoas sem médico de família, bolsas de imigrantes com imensas carências, imensas necessidades, grávidas que nos chegam que nunca vimos, como os senhores sabem muito bem. O que é que acontece? Acontece exatamente que estas pessoas foram todas parar ao Amadora Sintra. E isto não fazia sentido nenhum. Tínhamos que retirar carga do Amadora Sintra. E essa é a razão pela qual tentaremos. Mas, ó senhores deputados, nós não avançaremos sem um parecer positivo da UTAP. Se o parecer não for positivo, nós não avançamos e encontraremos outras soluções. Só uma última coisa, se me der licença, sobre as nomeações, foi aqui afirmado. Eu não posso deixar de falar nisto, porque eu peço-vos que compreendam que isto é muito importante para nós. Quando nos dizem que... E eu penso que isto foi uma pergunta que as senhoras deputadas do Chega nos fizeram, mas peço desculpa se não registrei bem, que uma das matérias tinha sido manifestada eventualmente pela direção executiva. Eu penso que pode ter sido um engano. O senhor professor Fernando Araújo é uma pessoa de uma enorme hombridade e nunca se referiu à questão das nomeações. Pelo menos a única coisa que falámos foi relativamente às nomeações, foi efetivamente em relação aos dossiers das nomeações, saber exatamente quem eram os gestores com quem agora iríamos trabalhar. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, os senhores deputados sabem que neste plenário, portanto, nesta Assembleia, quando votaram a lei do Orçamento de Estado, há uma norma na lei do Orçamento de Estado que indica que uma coisa que nunca tínhamos assistido, mas que está objetivamente escrita, que só o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde pode nomear pessoas, gestores, para as unidades locais de saúde, até ao final do ano 2024. E eu vou dizer isto, correndo o risco de isto ser um headline amanhã nos jornais. Eu sou a Rainha de Inglaterra, eu não posso nem nomear, nem exonerar. E também não estou interessada propriamente em exonerar, mas em nomear estava. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque o Lisboa Central, São José, que são 8 hospitais, está há mais de um ano sem diretor clínico, e isto é muito grave. E porquê? Porque a direção, e aqui é muito claro, porque eu pedi diretamente à direção executiva para nomear a pessoa que nos era proposta, ou outra, pela direção executiva. E foi-me recusado. E eu isso acho que é muito grave. É muito grave não haver diretor clínico num dos maiores hospitais do país. Porquê? Porque a direção clínica, como vossas excelências sabem... Desculpe, não percebi, senhor deputado. Pronto, é porque a direção clínica, como vossas excelências sabem, senhor deputado, é fundamental para a organização da hierarquia médica, é fundamental para dar respostas objetivas sob o ponto de vista assistencial. Se acontece um problema qualquer, como estamos hoje, e muito bem, com várias horas de espera na área dos Laranja dentro de uma urgência, é o diretor clínico que tem que dar resposta a estas matérias até perante a tutela. E é muito grave, sim, haver efetivamente situações em que não temos um diretor clínico há mais de um ano, não é agora, há mais de um ano. E eu pergunto é como é que a Ordem dos Médicos, com quem temos uma extraordinária boa colaboração, como com todas as ordens, ainda não se insurgiu com esta matéria. Porque, sinceramente, isto é de um risco enorme. Dito isto, relativamente às questões aqui que rotatividade das urgências que os senhores deputados Chegas nos colocam muitíssimo bem. Deixem-me dizer uma coisa. Nós temos aqui muita, muita consideração pelo trabalho que foi feito pelo professor Fernando Araújo. Eu já tive a oportunidade, e pela sua equipa, já tive a oportunidade várias vezes publicamente o referir, tudo o que o senhor professor Fernando Araújo fez e que tem resultado, vai de certeza continuar. Eu vou-lhe dar um exemplo. As urgências referenciadas estão a correr bem em algumas áreas. Outras serão mais difíceis, Lisboa e Vale do Tejo, porque não temos médicos de família, mas a Norte estão a correr bem. Com certeza que vamos mantê-las. São experiências extraordinariamente relevantes. Agora, a questão da rotatividade. Aquilo que foi tentado fazer, e na minha perspectiva, bem, na altura, era tentar, no fundo, garantir que conseguíamos ter equipas. Isto acontece mais no sul do país, como já perceberam, porque o Norte tem uma organização completamente diferente há muitos anos, tem urgências metropolitanas, mas o país é muito diferente. E ao nível de Lisboa, Vale do Tejo, um bocadinho também no centro, Alentejo e Algarve, que é um sistema completamente diferente, como sabem, é muito difícil, com muitas dificuldades, a questão da rotatividade tinha um objetivo, sobretudo na obstetrícia, que era tentar poupar as equipas de forma a que tivéssemos dois polos ou três
sempre disponíveis, às 24 horas, sem falhar em recursos e sem tanto recurso a tarefeiros só com as equipas. Não obstante, contudo, e porém mais uma vez, foi uma experiência que nós percebemos todos, sobretudo quem geria hospitais e hospitais centrais de fim de linha, que acabava por ser muito confuso para os doentes que, na verdade, não iam ver os mapas. Os hospitais, até com a melhor das intenções, tinham as escalas, portanto, preparadas, mas de repente, como dependiam de tarefeiros, os tarefeiros não apareciam e tinham que mudar as escalas. Portanto, quando os doentes lá iam, também já não tinham a escala garantida. E nós, obviamente, aquilo que pensamos neste momento é que um sistema digital, o nosso Serviço Nacional de Saúde, a nossa linha SNS 24, deixem-me dizer-vos que tem vindo a ajudar muito, não fomos nós que a criámos, estamos muito à vontade, até foi um governo do Partido Socialista, foi de Alberto Campos Fernandes, tem sido muitíssimo útil. Esta linha para grávidas, só em 2 dias encaminhou 450 grávidas. E porquê é que isto é tão importante? Porque sobretudo na obstetrícia, e eu sei do que falo porque vivi um tema muito importante nesta matéria e muito doloroso e difícil, sobretudo na obstetrícia, uma mulher quando sente que está em urgência, estamos a falar de urgência, não estamos a falar de uma situação normal e regular, precisa de saber para o sítio para onde vai receber. E é verdade que às vezes, esta questão nós chamamos de rotativo, se calhar o termo não é feliz, porque o SNS está aberto 24 horas por dia e nós temos lá equipas. Por vezes fica sobrelotado. E se eu tenho 75 doentes amarelos ou 40 doentes laranja numa urgência, para a proteção dos doentes e para a proteção dos profissionais, proteção no sentido de não lhes criar ainda mais problemas do que aqueles que eles já têm em conseguir chegar a toda a gente, alimentar as pessoas, tratá-las, dar-lhes medicação. Eu tenho mesmo de limitar, não é fechar. As nossas urgências nunca fecharam. É limitar e encaminhar para outras urgências. E, portanto, deixem-me dizer-vos que esta é que é, e eu não estou a dizer que é fácil fazer isto, nem estou a dizer que vamos conseguir resolver tudo isto num mês, em 2 meses ou em 3, não. Podemos discutir a questão da organização do trabalho médico e de enfermagem. É muito importante olharmos para isto de frente. E o professor Fernando Araújo já o dizia, portanto, não estou a dizer nada que não tenha sido dito. Agora, claro, quando nos perguntam o que é que vamos fazer, estamos a procurar, e o plano de emergência traz isso, pelo menos temporário, portanto, para 3 meses e até ao fim do ano, no caso da obstetrícia, alguns incentivos que possam fazer com que as nossas equipas fiquem no nosso SNS, ao invés de preferirem ir para, digamos, um ambiente, um ecossistema que é o privado. Não temos nada contra o privado, como sabem, aliás, até usamos, eu vou voltar a referir isto para que ficar bem claro, sempre que nós não conseguimos ter uma urgência para uma grávida de baixo risco, está definido o que é baixo risco, nós ativamos o protocolo que temos com o privado. Não haja nenhuma dúvida sobre isso. E por uma razão clara, uma grávida não pode ficar sem assistência. Agora, se for, 70% dos partos são feitos no SNS e muitos deles são muito complicados. E é isso que nós temos que fazer, é conseguir com os médicos, com os enfermeiros, nomeadamente os enfermeiros especialistas na área da obstetrícia, e com toda a equipa, é o que estamos a fazer, encontrar soluções para que as pessoas queiram ficar connosco. E só para terminar, o concurso, é verdade, o concurso devia estar mais adiantado, mas quando chegámos não tínhamos nada preparado e tivemos que o fazer de raiz. Vai abrir 40% acima das vagas das especialidades todas, inclusive a MGF, desculpem, a Medicina Geral e Familiar. E porquê? Porque nós consideramos a Medicina de Proximidade e a Medicina Geral e Familiar o investimento mais importante, mais relevante e mais decisivo para o SNS e para o sistema de saúde nos próximos 10 anos.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Nós vamos passar para a segunda ronda, onde temos inscrições individuais e peço aqui o respeito pelo tempo. Temos para já 6 inscrições e fecho já. E passava então a palavra ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado por terem vindo a esta Câmara prestar os esclarecimentos. Recordar que o Partido Socialista chamou a Sra. Ministra a esta Assembleia para prestar esclarecimentos acerca da demissão do Diretor Executivo do SNS. Ora, nas suas intervenções iniciais, o Partido Socialista falou da nova Direção Executiva, do Plano de Emergência, das ULS e pouco ou nada da demissão do Diretor Executivo. Isso acontece e depois ficaram surpreendidos quando os demais partidos acompanharam esses temas nas perguntas que fizeram. E eu pergunto qual é que é a surpresa do Partido Socialista quando, na audição do Sr. Diretor Executivo, o assunto que originou esta audição deixou de ser assunto. O Sr. Diretor Executivo explicou cabalmente, de forma cristalina, por que motivo pediu a sua demissão. Mas registar uma nota muito positiva de todos os esclarecimentos que foram aqui prestados pelo Sr. Ministro de assuntos que realmente importam aos portugueses. E é muito bom nós percebermos que há finalmente um governo da Aliança Democrática que governa, sobretudo no que diz respeito às políticas públicas de saúde, atentando a duas premissas fundamentais. A primeira é governar com base na evidência e na auscultação das entidades. É fundamental percebermos que aquilo que vai originar as decisões deste governo, mais do que apressadamente, é de forma sustentada na evidência que existe e na auscultação, que foi aqui o compromisso da Sra. Ministra de que irá ocorrer. E depois governar sem qualquer complexo ideológico. É fundamental que, sobretudo na área da saúde, o governo, acima dos partidos, acima de complexos ideológicos, governe para as pessoas. E, portanto, houve este compromisso de que não haveria a extinção da direção executiva do SNS, não haveria a extinção total das unidades locais de saúde e, portanto, temos da parte do Governo este compromisso, não que se quer arrumar com tudo o que está para trás, quer sim, naturalmente, aproveitar o que de bom foi feito e reavaliar aquilo que poderá ter sido feito de uma forma menos correta. E, por isso, deixo a pergunta à Sra. Ministra, em relação às competências e atribuições da direção executiva, como é que tenciona readaptar, à luz daquilo que hoje sabe, das competências que esta equipa pode ter doravante? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo já a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra. A reforma em curso foi sempre assumida como uma reforma complexa e muito exigente, que não se conseguia concretizar através da publicação de decretos e portarias. Não bastava a publicação de decretos e portarias para concretizar de imediato uma reforma desta dimensão. Sabia-se que a reforma ia enfrentar dificuldades e desafios, pelas razões que, algumas delas apontadas pela Sra. Ministra, um país diverso, realidades diversas, desafios e dificuldades diversas, e que a reforma, ao longo da sua concretização, tinha que se adaptar e encontrar também novas respostas. Diabolizar a reforma só porque a reforma enfrenta dificuldades e desafios é uma forma de tentar sempre colocar do lado o anterior governo e de quem idealizou esta reforma as responsabilidades das dificuldades e desafios que todos sabiam que iríamos enfrentar na concretização desta reforma. Um segundo apontamento, nos dois minutos que tenho, é sobre aquilo que de facto eram as divergências que a Sra. Ministra tinha com o Dr. Fernando Araújo. No início desta reunião não havia nenhuma, até a Sra. Ministra nunca quis afastar o Diretor Executivo. Agora na sua intervenção viram-se algumas divergências, não só pelos conteúdos, mas pela forma como a Sra. Ministra aproveitou para exteriorizar e manifestar essas divergências. As divergências são naturais, devem ser assumidas e não de forma encapotada, como a Sra. Ministra fez desde a primeira hora, quando quis afastar e forçou a demissão da Direção Executiva, tanto é que a Sra. Ministra disse aqui várias vezes que só tratava de pendências com o Diretor Executivo. E o Dr. Fernando Araújo, na comissão, aqui nesta comissão, quando cá veio, disse explicitamente que se considerava um obstáculo a este Governo, ele e a sua equipa, como também a Sra. Ministra nunca, nas reuniões que teve ou nas conversas que teve com o Dr. Fernando Araújo, partilhou a estratégia do Governo para a saúde. O afastamento do Dr. Fernando Araújo, obviamente, e a ausência de uma nova direção executiva, lança um momento de grande instabilidade no Serviço Nacional de Saúde e contribui para tudo, para o agravamento das dificuldades e desafios que a Sra. Ministra apontou. E agora, para terminar, uma pergunta muito importante. A Sra. Ministra falou nos atrasos aos convencionados. E queria lhe perguntar, Sra. Ministra, se tem condições de confirmar o que vou dizer agora. A faturação até março foi acautelada pelas ARS. E está a ser paga antes do tempo. Verdade ou mentira? E se a faturação de março aos convencionados, designadamente análises, exames, fisioterapia e prestações que eram efetuadas em março, referente ao mês de março, que eram pagas a 90 dias, ou seja, até o final de junho, já foi ou não foi pago? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias.
Obrigada, Sra. Presidenta, Sra. Ministra, mais uma vez. Só gostaria de colocar algumas questões no seguimento das explicações que trouxe e das respostas que nos deu. Em relação aos ELS, novamente, a Sra. Ministra traz uma abordagem muito diferente daquela que era o conhecimento que tínhamos da posição do PSD, ou seja, da configuração como uma aberrante, ou seja, da assunção de que se trata de uma aberrante configuração que só serve para dar empregos a boys, já estamos num modelo diferente, mas a senhora ministra disse que ouviu a Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar a este respeito, e sabemos que a Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar tem também uma posição em que diz que as ULS não servem para integração de cuidados, mas para facilitar as parcerias público-privadas na saúde. E gostava de lhe perguntar se também concorda com esta afirmação. Em relação ao encerramento das urgências, a senhora ministra anunciou que não, o que anunciou aqui não é na prática o encerramento das urgências, o fim do encerramento das urgências, é mais dizer que vão continuar a encerrar serviços, mas a única diferença é que vão ficar centralizados em termos de informação no SNS 24. E pergunto-lhe se não acha que deveria haver uma informação mais alargada, para além de que o essencial mesmo era de um compromisso para não encerrar serviços de urgências e não a circunstância de que se muda a informação ou critério de informação. E depois, em relação aos concursos de contratação médicos, anunciou vagas, e que vão haver mais vagas, vai haver mais vagas para melhorar, para tentar ter mais profissionais de saúde, neste caso médicos, mas não referiu nada em relação a melhorar as condições de saúde, as condições de carreira desses profissionais. Não há nenhuma referência, aliás, no próprio plano de emergência que é apresentado, não há nenhuma referência a isso. Nós, no ministro anterior, o Dr. Manuel Pizarro, já percebemos que foram, por exemplo, aberto um concurso para Medicina Geral e Familiar de 900 vagas e 60 ficaram por preencher, portanto, sem anúncios de melhorias de carreiras, está apenas a anunciar mais vagas vazias, é isso que está em causa? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos mais três questões, todas do... Andreia Bernardo, do PSD. Senhora Deputada.
Muito bom dia, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Não nos esquecemos que hoje estamos mesmo aqui a falar sobre a demissão do Dr. Fernando Araújo. E uma das coisas que também foi já falada e também que aconteceu no passado ano é que existiu uma nomeação desta direção executiva no final de 2022, mas também o anterior governo só apresentou os estatutos desta direção executiva, desta grande reforma que foi da saúde do Partido Socialista, passado um ano que este governo esteve para não fazer nada. Foi um ano que aconteceu onde o atual governo, onde as pessoas essencialmente e o setor da saúde não sabia o que estava na saúde, não sabia o que estava nos estatutos e, acima de tudo, o que é que dirigia esta comissão executiva. Por isso eu pergunto à senhora ministra se acha aceitável que o governo esteve pendente ou a saúde esteve pendente dos estatutos desta direção executiva, tendo existido então a nomeação do Dr. Fernando Araújo e depois o governo só apresentou os estatutos passado um ano. Se acha aceitável esta não consideração pela saúde, quer dizer, que também já foi considerado também pela habitação, os transportes, a justiça, que também não foi propriamente uma prioridade para este país nos últimos 8 anos, mas questiono se acha aceitável e também questiono-se então se o atual governo também vai refazer uma reforma destes estatutos, mas também já tendo em consideração e pela importância que para a concretização deste plano de emergência foram ouvidas cerca de 170 instituições, sociedade civil e, infelizmente, quando se criou esta direção deste estatuto do SNS Executivo, não se ouviu a sociedade civil, fez sem saber essencialmente o que é que o país precisava e as pessoas do setor da saúde queriam e necessitavam. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passa a palavra à Sra. Deputada Susana Correia.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, a intervenção da Sra. Ministra levou-me a duas questões de reserva e tem mesmo a ver com a grande reforma que estaria em curso e esperemos que continue. Não percebemos muito bem das palavras da Sra. Ministra se é para continuar ou não, tem a ver com as ULS. Acaba por nos indicar que as ULS foram criadas naquele número sem um plano de prevenção, mas a verdade é que sabemos, e até foi o Bloco de Esquerda que anunciou, que mais uma foi criada, portanto mantém a criação com um plano que diz deficitário. E fala sobre o financiamento ou um modelo de financiamento que não contempla a questão dos hospitais universitários. Eu acabei de ler no relatório apresentado pelo professor Fernando Araújo que o financiamento per capita ajustado ao risco, e passo a citar, complementado com verbas que custeassem os fluxos do entre as unidades locais de saúde, na formação e investigação, na inovação e diferenciação, na disponibilidade do serviço de urgência nos medicamentos hospitalares mais dispendiosos, entre outras dimensões, trazendo justeza ao modelo, nomeadamente para as ULS com cariz universitário. Portanto, acabei de citar o relatório entregue pelo professor Fernando Araújo, está aqui contemplado no modelo de financiamento a suscetibilidade que deve ter os hospitais universitários, portanto não me parece correto a afirmação que fez a senhora ministra sobre este assunto. E para terminar, senhora ministra, mesmo ainda sobre a criação das ULS e os hospitais que integraram, nós já tivemos autarcas a anunciar mudanças nessas criações do ULS, designadamente na ULS da região da Aveira, dizer que o hospital de Ovar vai ser integrado na ULS entre Douro e Voga, palavras diz do Sr. Autarca da Sra. Ministra, mas sobre a Sra. Ministra, sobre o assunto, efetivamente ainda não sabemos nada com clarividência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Guimarães, por favor.
Muito bom dia mais uma vez, Sra. Presidente, Sra. Ministra da Saúde, Sras. E Srs. Deputados. Eu vou ser breve, vou cumprir novamente os 2 minutos que me são dados. E reafirmo isto, porque eu acho que é importante nós termos respeito também uns pelos outros. E pegando um bocado naquilo que a senhora deputada Marisa Matias questionou, e bem, sobre a questão das novas ULS, a nova ULS, enfim, de Sintra Cascais, porque não uma parceria pública ou privada, eu recordo, a propósito disto, que os relatórios todos que existem sobre a avaliação, o acompanhamento, o relatório do Tribunal de Contas, sobre as parcerias público-privadas, foram todos altamente positivos às parcerias público-privadas. E, portanto, nós hoje não estamos a falar nisto, não estamos a considerar sequer esta possibilidade, mas a minha questão vai ser uma questão muito simples, que é fundamental, nos dias que correm, que as decisões políticas tenham um suporte científico, que tenham um suporte de evidência para que essas decisões políticas sejam o mais eficientes possíveis e possamos cometer o mínimo de erros possíveis. A Sra. Ministra já vai tendo alguma evidência sobre a questão das ULS. As ULS não é uma coisa nova. Eu repito outra vez, a primeira ULS, Unidade Local de Saúde, foi a de Matosinhos e já data de 1999. E perante todos os dados que neste momento têm, já temos, que mais evidência é que a Sra. Ministra da Saúde precisa para tomar decisões relativamente àquilo que é a organização do Serviço Nacional de Saúde. Se tiver tempo para responder a esta questão, agradeço. Se não tiver, enfim, fica no ar, porque eu acho que, apesar de tudo, é importante que todos nós façamos uma reflexão sobre isto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Ministra. Sra. Ministra, tem 12 minutos para responder às várias questões. Se faz favor.
Vou procurar ser muito sintética para tentar responder a tudo. Acho que as questões são todas muito importantes. Relativamente às competências da Direção Executiva, como o Sr. Deputado sabe, as competências da Direção Executiva, além, do seu ponto de vista geral, figuram no Estatuto SNS, depois há um decreto-lei que cria especificamente a Direção Executiva e depois há uma portaria que são os tais famosos estatutos que demoraram um ano e tal a aparecer. Pronto. Essa portaria é a que, no fundo, no fim do dia, tem a lei orgânica e que configura aquilo que são os 13 departamentos, as 43 unidades funcionais, e um quadro de pessoal que estava previsto, mas também é preciso dizer, nunca chegou a ser concretizado. O professor Fernando Araújo vivia e viveu sempre, com muito esforço, muito trabalho, um trabalho muito exaustivo, porque na verdade, até há muito pouco tempo, ele não teve quadro de pessoal. De onde é que vinham as pessoas e em que quadros é que estavam? Eram pessoas que, por despacho do anterior ministro, eram transitavam em termos funcionais e hierárquicos para reportar à direção executiva da ACSS algumas das ARS e, na verdade, quando nós dizemos que o quadro de pessoal previa poderia prever, previa no limite para os 30 milhões de euros de orçamento 335 pessoas ou 339 e poderia ir, sim, poderia ser, enfim, ir até ao limite dos 500, 600 pessoas, mas a verdade, é preciso também dizer isto, em abono da verdade, é que o professor Fernando Araújo nunca teve essas condições para poder exercer a sua função. Ou seja, o que eu quero dizer é, nunca teve essas pessoas todas que de alguma maneira vinham na portaria nem aqueles departamentos todos. Nós entendemos, sim, que alguns daqueles departamentos, eu vou dar só um exemplo para não esticar muito a resposta, para ter tempo para responder aos senhores deputados. Nós achamos que há áreas, por exemplo, como planeamento e gestão, que faz, peço, planeamento e gestão centralizada do sistema, fazem mais sentido estar na ACSS. Um exemplo, a questão da, com a extinção das ARS, quem sucede às ARS nas obras do PRR, nas grandes obras, já, isso já estava definido e vamos manter, faz todo o sentido, são os hospitais, por exemplo, são, é a ACSS. Mas, em relação às chamadas pequenas obras, digamos assim, havia um departamento de arquitetura, aliás, uma das poucas arquitetas que nós tínhamos e engenheiras a trabalhar na ACSS já transitou para a Direção Executiva. Nós entendemos que não faz sentido. Agora, há uma coisa que não vamos fazer, Sr. Deputado, é verdade, não vamos vaziar a Direção Executiva, senão mais valia extingui-la. Nós entendemos que todos os departamentos que são necessários para a gestão operacional no terreno, por exemplo, a questão dos cuidados de saúde, continuados e paliativos, claramente, no nosso entendimento, têm de ficar na dependência da Direção Executiva, como aliás estão agora. Faz todo o sentido que assim seja. Em relação à questão de diabolizar, eu peço desculpa se me expliquei mal e então vou rever aquilo que disse. De maneira nenhuma estamos a diabolizar a reforma, de forma alguma. Talvez a minha expressão um pouco mais entusiasmada e exuberante foi relativamente à programação da reforma com a extinção das ARS. Essa sim, e não é diabolizar, são factos, essa sim foi feita de forma a que neste momento, eu vou voltar a dizer, senhores deputados, neste momento nós temos 1000 pessoas da administração pública, altamente qualificadas, muitas delas, que não sabem para onde vão. Nós, neste momento, temos, efetivamente, por definir, comissões liquidatárias que vão ter que trabalhar, eu diria que pelo menos até ao fim do ano, se não for mais, para estabelecer a questão da devolução patrimonial. As dívidas, a ARS Lisboa e Valdo Tejo tem 110 milhões de euros de dívida. Não está calculado para onde é que esta dívida vai, digamos, como é que ela vai ser paga, onde ela vai parar, está, na verdade, comprometida desde 2019. Respondendo diretamente, também já estivemos aqui a verificar, os primeiros 3 meses, é verdade que neste momento, março, foi pago pelas ARS, abril será pago pelas ULS, e as queixas que temos, não só das pessoas que recebemos, mas a carta que temos e que podemos fazer chegar, tem que ver exatamente com o facto de nos primeiros, e foi isso que eu disse, nos primeiros 2 meses, 3 meses, aliás, foi pago agora, nos primeiros 3 meses, havia uma enorme, por causa desta falta de programação, uma enorme dúvida por parte dos convencionados, e alguns, sim, é verdade, podemos dar exemplos, tiveram que colocar factoring porque não sabiam verdadeiramente quem lhes ia pagar. E a razão era simples, não era por falta de dinheiro, nunca houve falta de dinheiro para pagar aos convencionados. Estava no IGCP, numa conta, a que os hospitais, para irem buscar esse dinheiro, que no fundo são adicionais aos duodécimos, teriam de ter um sistema próprio para o fazer. E, com exceção das ULS antigas, digamos assim, estes não tinham tido tempo para o fazer. E este impasse, eu nunca disse que não iam ser pagos. O que eu disse foi que o impasse fez, e basta chamar as pessoas que nós ouvimos a esta Câmara, fez com que parte destas empresas, as mais pequeninas, as que têm mais dificuldade, não tivessem recebido. Posso-vos dar uma área até que conheço muito bem, que são as farmácias. Há pelo menos 20 anos que não há problemas com a faturação das farmácias. Foi uma coisa que já está fechada há muitos anos. E porquê? Porque as farmácias têm uma delegação, são 2.800, o que seria cada uma delas andar a faturar às OLS, têm uma delegação, aliás, o modelo é um modelo bastante fino sob o ponto de vista da verificação da faturação, como conseguem compreender, foi ajustado durante 20 anos e é verdade, e isso ainda permanece neste momento, não é que as OLS não queiram pagar ou que não tenham dinheiro para pagar, não é disso que se trata. Acontece que as OLS são geridas pelos hospitais e os hospitais, na sua contabilidade orçamental e no seu modelo de gestão, não reconhecem, é nota de encomenda, não reconhecem declarações, neste caso de uma Finanfarma, que é a empresa, que é no fundo a entidade que recolhe o compromisso das farmácias para poder faturar em nome delas, porque elas são 2.800, é uma questão da organização das farmácias, e que diz: meus senhores, não, eu tenho aqui o dinheiro para pagar, o problema é que eu não posso pagar porque eu quero uma nota de encomenda de cada uma das farmácias. E as farmácias não têm condições para fazer notas de encomenda finais a tempo, até ao dia 10 de cada mês, porque há divergências, às vezes 5 euros, 10 euros, que estão acautelados no modelo de faturação. Este modelo de faturação é um daqueles modelos de faturação que nós vamos tentar que volte a estar na CSS, porque não resulta, traz problemas aos hospitais. É um problema operacional, não é diabolizar a reforma, é um problema operacional. E foi só isso que eu quis dizer, senhores deputados. Relativamente à questão de uma... Não sei se percebi muito bem o que... Eu percebi uma das perguntas da senhora deputada Marisa Matias relativamente à posição da USFAN. Nós não concordamos, concordamos com muita coisa que a USFAN nos diz, nomeadamente voltar a ter as entidades, as, não são comissões, eu agora não me lembro, peço desculpa, mas são as comissões regionais, se quisermos, ou nacional, as ERAs e as ENAs, a ENA e as ERAs, que são, no fundo, comissões. A ENA está prevista na Direção Executiva e vai-se manter, é uma comissão nacional que faz a avaliação das USFs, os Centros de Saúde Modelo B, e que as avalia na possibilidade de, em termos de maturidade e da carta compromisso. E isso já estava previsto pelo professor Fernando Araújo, e muito bem, na nossa opinião, manter-se na Direção Executiva. O que não estava, porque estavam nas ARS, como aliás, a parte toda do internato de Medicina Geral e Familiar e o internato de Saúde Pública, que há aqui ainda ajustes. Se, por exemplo, em alguns hospitais, o internato já está completamente consolidado com o internato das outras especialidades, há outras OLS onde isto não está a acontecer. E nós temos que olhar para isto, porque nós não podemos ter os nossos MGFs, já lá vamos, os nossos médicos de medicina geral e familiar, sem terem um plano de internato completamente consolidado, porque o modelo não é definido por nós. O modelo é definido pela Ordem dos Médicos, em consonância com o Governo, e já tem muitos anos. E tem resultado e tem corrido bem. Em relação às entidades locais de apoio, e nós estamos, e comprometemos com o SFAN, com o Dr. João Rodrigues, com o Dr. André Vescaia, exatamente a manter estas entidades regionais. Não vos sei dizer neste momento se vai ser ao nível, digamos, de pequenos núcleos da DE, da Direção Executiva, a lei prevê isso, da própria ACSS, mas elas têm que existir, nós concordamos com eles, porque é no local que uma equipa de Medicina Geral e Familiar, que tem uma carteira de serviços altamente completa, que vai desde a vacinação, os rastreios, a promoção da saúde, a educação para a saúde, até à reabilitação, até aos cuidados paliativos. A maior parte dos cuidados paliativos são feitos no nosso país e não são suficientes, e nós sabemos que não são, são feitas ao nível dos cuidados de saúde primários, com unidades que ao nível dos cuidados de saúde primários vão a casa. Portanto, este trabalho é inestimável e tudo o que pudermos fazer para o preservar, faremos. Agora, nós não acompanhamos... Aí temos divergência, é verdade, mas a divergência faz parte. Nós não acompanhamos a ideia que as OLS querem é promover o setor privado. E a razão pela qual eu há pouco disse que quereríamos fazer, temos é que pedir autorização à UTAP, porque há lá uma parceria pública ou privada, não o podemos fazer sem isso, tem a ver com a questão da organização. Se todo o resto do território tem OLS, que sentido faria agora neste momento de transição, enquanto não tomamos todos, o país não toma uma decisão de como avançar em termos de reforma, o que é que fica, o que é que muda, porque é que aquela população tem que ser objetivamente prejudicada. E sobre algumas alterações que vão sair brevemente em decreto-lei, e posso objetivar, por exemplo, ao VAR, falei com o professor Fernando Araújo sobre isto, inclusive ele teve a delicadeza de escrever o parecer dele, porque é que na altura o VAR concretamente, aliás, todos os partidos, com assento na Assembleia, fizeram esse pedido. Não foi só o PSD. Mas, na verdade, há muitos argumentos, num sentido e noutro, mas tem a ver objetivamente com aquela população de Ovar, que continua a ir na mesma, a Santa Maria da Feira continua a ir a entre Dor e Voga, e não quer dizer, está muito longe, está a muitos quilómetros, a 10 quilómetros de entre Dor e Voga, e está a mais de 80 quilómetros, ou mais de 60 quilómetros, desculpem se não estou a conseguir precisar os quilómetros, relativamente a Aveiro. Foi essa a matéria. Dizer-lhe que é fácil fazer isto? Claro que não. Que houve razões para se fazer daquela maneira? Deve ter havido, mas nós agora entendemos que se todos os partidos com assento nesta Assembleia e se os próprios autarcas, não, é verdade, todos, a comunidade intermunicipal queixou-se, na minha perspectiva, bem, porque, na verdade, e eu assumo essa responsabilidade, eu pessoalmente, de não ter, se calhar, trabalhado devidamente, digamos, esta relação com a comunidade intermunicipal. Mas deixe-me dizer uma coisa, senhora deputada. Falemos agora só um segundo nos autarcas. Quase nenhum elemento indicado pelas comunidades intermunicipais hoje faz parte dos conselhos de administração das ULS. A CRESAP chumbou-os todos. A pergunta que eu faço, eu não tenho resposta para isto. Nem sei como resolver, estou-lhe a dizer sinceramente. Não sei mesmo, porque nós não podemos ultrapassar a CRESAP. Não foram definidas competências, os autarcas queixam-se. Porquê que não nos disseram? Quais eram as competências que queriam? Nós identificámos alguém que achávamos que nos podia defender no Conselho de Administração. Não há, se houver um ou dois, é muito. E temos que olhar também para isto, porque nós queremos que os autarcas participem. Porque no modelo ULS têm que participar. Agora, se calhar, e já estamos aqui a debater aquilo que se calhar teremos que debater noutras ocasiões, e temos mesmo que o debater em conjunto, se calhar temos que evoluir em algumas zonas para sistemas locais de saúde. E isso é algo que o PSD e a AD concretamente defenderam no programa eleitoral e agora também defendem. Vou-lhe dar já um exemplo, senhores deputados. O Algarve, quando lá estivemos, o Algarve é um sistema muito especial, muito próprio, tem um hospital há muito tempo para ser construído, para ser lançado. O Algarve já nos pediu para ser o primeiro sistema local de saúde. Porquê? Porque depende muito dos prestadores, depende muito dos convencionados, depende muito toda a população, precisa de recrutar e atrair talento. E, portanto, vamos lá ver, realmente, só para dizer que nós não estamos a diabolizar, nós não vamos a avançar sem evidência e sem discutir isto com todos os partidos. Estou a terminar, peço desculpa. Só a última questão, que tem a ver com as condições das carreiras profissionais que a senhora deputada nos coloca e que é absolutamente determinante. E, perdoe-me dizer, é mesmo uma questão absolutamente fundamental. Nós, vamos lá ver, aquelas 900 vagas para Medicina Geral e Familiar, nós não formámos 900 novos médicos de Medicina Geral e Familiar. Mas porquê que elas são mais 40% do que aquilo que formámos? Porque nós gostaríamos, de alguma maneira, como agora estamos, a conseguir evoluir para o SF modelo B, as tais centros de saúde modelo B, onde as cartas de compromisso e onde os indicadores precisam de um pequeno ajuste em termos de acesso, mas nós também faremos esse trabalho, já foi algum feito. São modelos que atraem os jovens médicos, não é? São modelos que atraem os jovens médicos, os jovens enfermeiros, e são modelos que as pessoas gostam. E nesse contexto, nós pensamos que podemos agora, e por isso abrimos mais vagas, para o ano possivelmente não o poderemos fazer, para ver se alguns dos que saíram, até dos que saíram do país, se voltam. Pode ser que voltem. Vamos tentar. Porquê? Porque estes modelos são realmente modelos que há já bastante evidência, precisamos de mais, é verdade, e ninguém está fechado a essa evidência, os próprios USF no LB, o SFAN, nomeadamente, mas há ampla evidência de que tem bons resultados. Agora, há uma coisa que tenho que lhe dizer também, assumindo também aqui algumas divergências. Nós não vamos é deixar em zonas onde os nossos medicina geral e familiar, óbitos, por exemplo, 80% das pessoas não têm médico de família. Nós aqui vamos usar todos os recursos. E se tivermos que contratar, já dissemos no plano de emergência, uma bolsa de médicos reformados, faremos. Se tivermos que lançar o modelo C, que pensamos fazê-lo, depois de perceber o que é que acontece com o concurso, lançaremos nessas áreas carenciadas, vagas carenciadas abriremos sim e faremos também outra coisa que é, naturalmente, contratualização com o setor social de interesse público, porque, na verdade, nós não podemos deixar as pessoas sem ter médico de família ou, pelo menos, médico de família que possa tutelar um grupo de médicos e enfermeiros com orientação, como a Via Verde do Seixal fazia, e muitíssimo bem, e que nós podemos reproduzir, são exemplos bons. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Dei a tolerância porque me parece que as respostas eram... Não, Sra. Ministra, nós é que lhe agradecemos porque justifico aqui a tolerância que dei, porque se tratava mesmo de respostas, é rápido fazer pergunta, responder, às vezes é um bocadinho mais, e peço a compreensão dos senhores deputados. Propunha só um intervalinho de dois minutos para a senhora ministra poder fazer uma paragem, dois, três minutos no máximo, para depois retomarmos e para todos os senhores deputados também poderem descansar um bocadinho.